Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é a base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estamos de novo para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Dando continuidade ao tema Mulheres Empreendedoras e Poderosas, convidei uma pessoa que conheço há cerca de 6 anos, a Cíntia Santana, que, tal como o tema diz, é uma mulher que sai da sua zona de conforto, que tem coragem de ir atrás dos sonhos, de correr atrás dos objetivos e é uma grande empreendedora. A Cíntia trata da minha beleza, ou pelo menos eu assim tenho essa pretensão, há cerca de 6 anos, mas é muito mais do que isso. Começou por ser minha terapeuta de beleza e acabou por ser uma amiga pessoal. Eu vou, antes de mais, quero-te agradecer, Cíntia, pelo facto de teres dito que sim ao meu convite para participar no podcast. Também não estava à espera de um não, sou sincera, mas estás assim logo tão disponível, com a tua agenda tão ocupada, também confesso que para mim foi uma surpresa, por isso, muito obrigada. Estávamos aqui as duas, antes de começar a fazer uma conta, não é? Há quanto tempo é que nos conhecíamos? Porque eu conheci-te, tu ainda trabalhavas por conta de outrem, não é? E entretanto, em menos de 7 anos, porque nós conhecemos há menos de 5, 6 anos, o que é que tu já voaste, não é? Por isso eu gostava que tu falasses um pouco, porque eu acho incrível, não é? Ainda por cima tu és nova, mulheres que, porque muito antes até de eu te conhecer, tu trabalhavas por conta de outrem, mas já nesta área da estética, mas antes disso ainda tiveste outro trabalho, não é? Por isso eu gostava que tu nos falasses um bocadinho do teu percurso, ou seja, como é que tu decides trabalhar por conta de outra, não é? De repente, dedicaste cada vez mais ao mundo da estética e depois lançaste sozinha. Que tipo de percurso é que tu fizeste? O que é que tu tiveste em conta para vir a ser uma empresária?
Bem, começo pelo facto que eu sou fisioterapeuta de formação, mas nunca de profissão. Sou só formada na área, mas não tive sequer experiências. Acabei por entrar na área da estética, um pouco por insistência e influência da Maria, que é a pessoa que nós conhecemos em comum. Eu lutei sempre contra isso, sempre. Porque já lá na terrinha onde eu morava, que era Almerim, e tal, massagens relaxantes, massagens terapêuticas, não, eu sou fisioterapeuta, não, pelo amor de Deus, isso não. E um dia estou em Lisboa, trabalhava como assistente dentária numa clínica, recebi uma mensagem da Maria a fazer um convite, que ela precisava de uma ajuda na clínica que ela estaria a abrir. E eu, mas é para fazer o quê? É para fazer fisioterapia. Então, tá bem, eu vou. Quando de repente eu vejo, olha, Cíntia, precisa aqui de uma ajuda com a cliente. Fazes para mim, vou lá e faço. Uma estética. Olha, preciso de ajuda com mais uma. Podes fazer? Faço, vou lá e faço. Quando eu dei por mim, tinha uma agenda cheia.
Mas essa tua primeira experiência na estética era só com massagens, não é? Porque nós vamos ver um bocadinho mais à frente, tu agora fazes uma panóplia de coisas, ok? Quando falas, é quando eu te conheci, das massagens redutoras, modeladoras, drenagem linfática, ok?
No entanto, após a licenciatura de fisioterapia, eu fui fazendo cursos de massagens terapêuticas, estéticas, mas fazer por fazer. Uhum. Alguma coisa estava me mandando para esse lado, ponto, e eu estava sempre querendo ter essa recusa. Mas quem me deu realmente o impulso inicial foi a Maria Rafael. E como eu estava a dizer, eu de repente do nada tinha uma agenda cheia com a Maria Rafael. E ao mesmo tempo trabalhava como assistente dentário na clínica dentária. Nas minhas folgas estava na Maria. Nos meus turnos da manhã, quando entrava à tarde, estava na Maria. E assim fazia, ou seja, estava em dois lugares ao mesmo tempo.
Olha que engraçado, que eu não tinha essa noção. Eu sei que foi ter às tuas mãos, porque a pessoa com quem eu comecei na Maria, houve ali uma troca de horários, já não teve disponibilidade. E lembro-me, na altura, que tu tinhas fama de fazer massagens muito fortes, não é? E tu tens perguntado, tu gostas de muita força? Eu disse, sim, gosto de muita força. E eu adorei as tuas massagens, não é? Ainda, por isso é que ainda hoje sou a tua cliente. Não achei força nenhuma, mas não tinha essa noção. Realmente, pronto, eu tinha noção que era sempre, tinha que sempre que marcar contigo, ou com alguma antecedência, como ainda hoje. Mas não sabia que, quando conheci, ainda estavas na clínica dentária.
Ainda tive 2 anos na clínica e, ao mesmo tempo, lá com a Maria. Na clínica nós fazíamos turnos, ou de manhã ou à tarde. Quando eu estava, depende do turno que eu estava na Maria ou de manhã ou à tarde, depois ia para a clínica. E sempre assim foi, nas minhas folgas da clínica, ia lá para a clínica da Maria. E assim foi durante 2 anos. Após 2 anos, eu sabia que eu ia ser despedida da clínica dentária. Eu sabia, eu já tinha essa noção. Porque eu sempre fui aquela sindicalista. O meu patrão
Sim.
sempre me disse isso, porque eu nunca aceitei aquelas coisas pequenas. Tem que ser como eu quero. Tem que ser assim. E eu sabia que eu ia
Por
ser
isso é
despedida.
que és empreendedora, não
Exatamente. A minha mãe sempre me disse que eu sou boa a mandar.
é?
É muito
Exato.
boa a mandar.
Mas não é só mandar, não é? Porque é preciso muito mais do que
Mandar e
mandar
fazer,
para
exatamente.
ter o negócio que tens agora. Mas sim.
E no entanto, eu sabia que eu iria ser despedida daquela clínica e meses antes comecei a ver lojas para alugar, mas só a ver. E ao mesmo tempo a trabalhar lá na Maria, sem intenções de sair de lá. Entretanto, encontrei lá aquela pequena lojinha, naquele centro comercial, abri o meu espaço. Passado 2 meses, está com a clínica aberta, fui despedida da clínica dentária, como eu já previa. Mas pronto, eu já tinha a segunda carta na mão, que era o meu local de trabalho. E
Exatamente.
mantive-me assim durante 1 ano e meio para ir lá na Maria e na minha clínica. Quando de repente eu comecei a ter uma agenda muito fluente na minha clínica, que eu tive que deixar o espaço da Maria. Não foi fácil os primeiros meses do meu próprio negócio, não foi fácil. Basicamente, foi os 3 meses que eu tive na clínica dentária, eu recebia da clínica dentária para pagar a
Para
despesa
poder
da minha
investir.
clínica, exatamente. Eu comecei do zero, eu não tinha clientes, eu não tinha conhecimentos. Só que em menos de 1 ano eu consegui fazer uma agenda. Isso é facto. É o passa-palavra, o boca a boca,
Exato.
foi o que criou a minha agenda.
Mas, por exemplo, o que eu acho aqui giro é a maior parte das pessoas, se calhar com esta questão de ficar desempregada, não é? Entrava em tristeza, em pânico, e agora vou perder o emprego. E tu, tu sabendo perfeitamente que ias ficar desempregada, não é? E estando, de alguma forma, empregada com a Maria, decides arriscar a abrir um espaço,
Eu
não
poderia
é?
somente ir trabalhar com a Maria.
Continuar na clínica da Maria.
Exatamente.
Pois.
Mas
Ou seja,
não.
é esse truque que eu gostava que tu me explicasse: é o que é que te levou a acreditar, não é? Tipo, então eu vou perder um salário, não é? Eu vou manter um outro só e mesmo assim eu vou abrir uma loja sem garantia nenhuma, não é? É claro que eu fui daquelas clientes, por exemplo, que fui atrás de ti,
Sim.
não é? Mas podíamos não ir, não é? Podíamos ter ficado na Marina. Ou seja, o que é que
Dessas
te
que
fez.
vieram atrás de mim são muito poucas. Eu só tenho a ti e mais uma. São duas, pronto.
Uau!
O resto é tudo
Ok.
clientes novas que apareceram.
Então, qual foi o clique para tu achares, não, eu vou apostar porque isto vai dar certo?
Primeiro porque eu vi que o negócio da Maria dava certo. E se dava tão, por que não havia dar para mim? Nós temos a mesma garra. Nós
Exato.
trabalhamos das 8 às 8 se for preciso. Trabalhamos das 8 às 10 se for preciso. Nós temos a mesma garra. Somos duas pessoas que é difícil encontrar. Se deu certo, pelo que não daria para mim? Se deu ser mal, bola para frente, começa novamente. Eu, desde muito nova, sempre quis ter o meu negócio, muito nova mesmo. Lá na altura da adolescência, na altura do modelo, que eu também fiz trabalhos como modelo, eu me lembro perfeitamente
Sim,
no
exato.
concurso da moda, que me perguntaram em palco o que que eu queria ser no futuro, o que que eu queria ter no futuro. Sem sequer imaginar que eu ia entrar nessa área, eu respondi que quero abrir uma clínica de massagens e ter uma vida melhor. Sem saber que eu iria entrar nessa
Sim.
vertente. Anos à frente, eu estou na área e estou com uma vida
Claro,
melhor. Ou seja, algo estava sempre
claro, claro.
mandando para aí.
Sim. E até porque foste resistente para entrar nas massagens. Ou seja, era uma coisa que tu disseste num concurso, foste resistente e acabaste lá.
Fui
E
resistente
com
muitos
sucesso.
anos, muitos anos. Inclusive, o meu pai. Eu fazendo faculdade de fisioterapia, formei-me fisioterapeuta e meu pai sempre dizia: "Ai, minha filha é massagista." E eu: "Não, não sou massagista, sou fisioterapeuta."
Sim,
Ai, tal, minha filha: "Ai, massagista." Não, sou fisioterapeuta.
sim. Sim.
Ou
Porque também
seja,
eu
alguma
acho
coisa
que.
estava mesmo a mandar para ali.
Para lá, mas eu acho também o termo massagista muitas vezes está mal conotado, não é? As pessoas acham que massagista é uma coisa mais.
Hoje em
Pronto,
dia o
um bocadinho
termo
mais obscura.
massagista já não se dá para nós profissionais da área. O termo
Exato.
massagista ficou para aquelas senhoras que gostam de fazer massagens mais sensuais, com
Exato.
a lingerie bonitinha. Já há
Sim.
alguns anos a palavra massagista deixou de usar para nós terapeutas. Somos as massoterapeutas. Hoje em dia somos consideradas
Ok.
massoterapeutas, mesmo na lei. Só que poucas profissionais da área da massagem conhece esse termo, ainda continuam se titulando por massagistas. E não somos
Exato.
massagistas, somos massoterapeutas. Eu, para além de ser terapeuta de massagens, eu sou formadora. Eu dou
Exato,
formação.
sim.
E é uma das.
Mas isso depois só veio depois. Eu queria que tu voltasse um bocadinho atrás, que é, eu lembro-me dessa tua primeira loja. Era uma loja muito pequenina. Recordo-me perfeitamente que foste tu que a montaste. Eu lembro-me de lá ter chegado e tu teres dito, foi eu que pus este papel de parede, que eu até dizia, meu Deus, se fosse eu. Isto nunca tinha ficado assim. E tu dizias, não, mas ele não está direitinho. E eu dizia, não, Cíntia, se fosse eu a pôr,
Estava pior.
tu ias ver. Foste tu que pintaste, arranjaste, fizeste tudo, mas eu tenho a noção que foi pouco tempo depois que tu tiveste uma outra loja ao lado. Ou seja,
Sim,
para
foram
quem
meses.
começou sem certeza que tinha clientes, não é? Passado pouco tempo já tinhas outra loja, agora estás noutro espaço, que depois vais contar. A minha questão é, o que é que achas que te diferencia de todas as outras mulheres, não é, que não tomam essa atitude, não, que não acreditam em si e não dão esse primeiro passo? Tu tinhas algum dinheiro de lado? Tu tinhas alguém que financeiramente podia ser o teu suporte? Ou estavas completamente sozinha?
Eu se eu disser que eu não tinha ninguém que me ajudasse, é mentira. Tive meus pais que, inicialmente, eu sei que na altura me emprestaram, se não estou em erro, 1.000 euros. Para iniciar ali o aluguel de loja, comprar algumas mobílias, comprar material. Só também em pouquíssimo tempo eu paguei esse valor em questão
Exato.
para eles. O porquê de querer mais? Querer a loja do lado? Porque eu não me contento com pouco. Eu quero mais
Sim.
e mais. E é só aquela loja pequena, como você conhecia, já estava pequena para mim. Eu precisava ter mais
Exato.
uma marquise, precisava ter mais uma sala, mais alguém a trabalhar para mim, comigo, mais serviços. Por isso da loja ao lado. E pronto, é isso.
Mas depois outra coisa que eu admiro em ti é que tu não paraste de ter cursos, não é? Ou seja, tu já tinhas a outra loja, tinhas alguém a trabalhar para ti. E já eras conhecida, não é, pelas massagens modeladoras e drenantes que fazias, não é? E mesmo assim tu nunca paraste. Eu recordo perfeitamente uma vez estar numa sessão contigo e tu dizias que ias tirar o curso da Renata França, que já estavas a tirar outro curso de não sei quê. Ou seja, o que é que te levou, não é? Porque é que tu queres fazer mais, aprender mais? Até onde é que tu queres chegar? O que é que tu já aprendeste até agora? Até onde é que tu queres chegar?
Primeiro que tudo, o porquê de querer saber mais e mais e mais. Nessa área, se nós não aprendemos, ficamos para trás. Todos os dias estão a lançar coisas novas. E eu não posso ser dessas que ficam para trás, porque eu não me contento com pouco. Quero mais, mais e mais. O curso da Renata França foi o boom na minha carreira profissional. Se eu estava bem, 2 meses depois de ter feito o curso da Renata França, eu me lancei completamente no mercado.
Pois, e eu na
Completamente.
altura lembro-me ter-te dito, isso é super caro.
Eu também lancei numa altura boa, na altura que a Renata França estava
Sim.
no auge. Foi a altura que eu fui lá tirar o
Sim.
curso dela e pronto, o meu nome lançou-se no mercado mesmo com o método da Renata França e não só. É como eu disse, nessa área, se nós não temos conhecimento, ficamos para trás. Por isso é de querer mais e mais, tirar cada vez mais formações, cada vez mais cursos. Eu quero dar cada vez o um melhor para vocês. Eu ainda não estou satisfeita com o meu conhecimento. Eu tenho aqui alguns tipos de problemas com, não é problemas, de procuras pelas clientes, no qual eu olho para elas e penso, eu não consigo resolver isso, como é que eu vou resolver isto? E fico pensando, mas eu tenho que ser capaz de resolver isso. E não consigo resolver e tenho que mandar para colegas minhas, eu penso, eu não posso mandar para colegas minhas, tem que ser eu a fazer.
Exato.
Mas pronto, não sou capaz de tudo ainda, tenho que fazer para o melhor, por isso que eu quero mais, mais e mais.
Mas tu, entretanto, conseguiste mudar de espaço, ou seja, foste para um espaço ainda maior. Tens uma pessoa a trabalhar no espaço que tu tens. Formaste-te em várias coisas, não é? Eu não sei os nomes todos, se depois quiseres dizer algum, que eu já fiz alguns contigo. Mas a minha questão é, se tu no início disseste que foi de boca em boca, não é? Tu tiveste que recorrer ao tipo de mecanismos, porque de boca a boca, em boca não é o
Não é o suficiente.
suficiente quando o mercado, acho eu, não sei, mas quando o mercado já és mais ou menos conhecida, as coisas funcionam de boca a boca. Mas tu estavas no início, não é? Que estratégia é que tu usaste para que realmente soubessem quem era a Cíntia Santana?
Realmente
Porque
foi
no fundo
só
depois
boca a
criaste uma
boca.
marca, não é? O teu nome é a tua marca, não é?
Sim. Realmente no início foi só boca a boca. Não usava redes sociais. Pouco ou nada. Redes sociais realmente começou há pouco tempo, a coisa de um ano para cá que eu comecei a utilizar mais a rede social. Foi mesmo boca a boca que me lançou. Mesmo.
E o que é que tu achas que te diferencia do mercado para que o boca, porque assim, o que não falta, eu sei como cliente responder a isso, mas quero que tu, como terapeuta, respondas, que é o que não falta, pelo menos na sua conta, abre o Instagram, quando vai ao Facebook, quando está na rua, é a publicidade de pessoas que fazem as massagens, até da Renata França, que fazem o ácido, não sei das quantas, que fazem massagens de drenagem. O que é que tu achas, ou em que é que tu achas que tu te diferencias, não é? Como mulher, como empreendedora, como profissional, para que nunca te faltem clientes, não é? E porque eu sei que a tua agenda é cada vez mais difícil de marcar. Eu sofro disso.
Quando marcamos, não aparecemos, né?
Pois, desculpa, mas foi só uma vez.
Essas clientes são castigadas.
Eu sei, eu própria te digo que sim, que devem ser,
Pois
mas
é.
pronto, agora olha, mordi a minha própria língua.
O que é que me diferencia? Primeiro de tudo, as pessoas pouco sabem sobre esse assunto. O nosso nome, se for a marca do negócio, chama muito. Chama muito.
Ok.
Isso é uma questão de marketing. E muitas pessoas empreendedoras, empresárias, não conhecem essa vertente. Se a nossa empresa tiver o nosso nome, chama muito, muito mesmo.
Mas achas que chama muito porque também és uma mulher bonita? Ou chama sempre muito, né? Porque temos que ser sinceras, tu tens a tua marca, é o teu nome, a Cíntia Santana, né? Tu tens a tua fotografia na porta da tua clínica, uma pessoa vai ao teu Instagram e tens a tua fotografia e tu és uma mulher muito bonita, não é? Pá, respeitando as mulheres menos bonitas, né? Se tu não fosses como tu és, achas que terias mais dificuldade?
Acredito, porque primeiro que tudo a nossa imagem é que vende. Eu não posso estar a vender um produto emagrecedor uma vez que eu sou gorda.
Sim.
Eu não posso estar a vender um produto que me deixa, que deixa o rosto bonito, com a pele bonita, enquanto a minha pele não está bonita. Porque eu vou pensar, então ela está a me vender isso e afinal ela está assim.
Porque é que ela não usa nela, não é?
Exatamente. Pois. Eu tenho formação, inclusive, às vezes com uma senhora, que não vou citar o nome, como é lógico, que ela dá formações de emagrecedoras, mas eu olho para ela, ela é enorme. Eu própria já me questionei, mas porquê? E a formação dela é muito boa, os produtos são bons, mas e porquê que ela é assim? Deixa
pode ser problemas de saúde também, não é?
Exatamente, mas independente de ser ou não, deixa dúvidas e a nossa imagem vende. Acredito que a procura pelas minhas mãos, pelo meu negócio, seja por aí, pela minha imagem, e depois não só. Eu estou muito ligada mesmo com a vertente das massagens, e as minhas massagens são boas. São boas, não sou só eu que afinal falar, são as vítimas a falar. E dá para ver nas redes sociais que são boas.
O que eu acho no teu caso, e como cliente, e já falei-te a muita gente, e já te encaminhei a algumas clientes, é que tu tens uns preços também muito competitivos. Ou seja, eu no início, quando falava dos preços que tu fazias, as pessoas diziam, mas é bom, porque depois há este mito, que é, porque bom, já na Maria também isso acontecia, que é, o que é bom tem que ser caro.
Exato.
E não é, ou seja, pronto, lá está, como também criamos aqui uma relação de amizade, falamos muito disso. Eu não vejo o tipo de serviço que tu dás como um luxo.
Exato.
Infelizmente, há muita gente que não consegue pagar. Mas eu vejo isto até como uma necessidade. Muitas vezes de saúde, não é? Alguns tratamentos tu tens. E de outras vezes também de autoestima.
Uhum.
Mas tu consegues ter preços que são acessíveis a uma carteira média, não é?
É isso.
Achas que também esse é o truque?
Sim, era isso que eu ia falar. Isso é que também chama muito o público, é o preço. O preço claramente chama. Às vezes aparece assim com essa dúvida. Ah, mas espera, esse preço é só por uma massagem? Não, é X massagens. Ah, mas é de certeza X massagens? É no corpo todo? É só uma zona?
Exato.
Não, é esse preço. Aí me perguntam, mas por que que praticas esse preço? Porque eu quero chegar a todos. Quem pode e quem não pode. Mas eu hoje em dia já me dou ao luxo de poder escolher o meu público.
Sim.
Quem eu quero e quem eu não quero dentro do meu espaço.
Sim.
Eu acho que, como você disse, isto não é... Não é luxo, e sim saúde.
Sim.
Temos aqui um intruso.
O Miguel.
Não, o Miguel eu mandei para casa da avó.
Ah, pronto.
É o pai do Miguel. Ele conhece, estou falando bem.
Porque isso, por acaso, era uma das perguntas que eu tinha a fazer a seguir, que é... Eu quando conheci, tu não tinhas namorado, pelo menos não tinhas um namorado oficial, não é? Pois entretanto, tu tens uma relação, és casada, eu vi, presenciei todo o período da tua gravidez, não é? Que me deu uma raiva do caraças. Eu tenho um episódio que eu falo de como estive gorda e feia na gravidez e tu magrinha com uma barriguinha maravilhosa, mas pronto, por isso, tens o Miguel, como mulher, não é? Como mulher que passou a ser esposa, que passou a ser mãe, que desafios é que tu achas que tens acrescidos pelo facto de seres uma empreendedora, não é? E tens que gerir todas essas facetas da tua vida.
Muitos. Eu às vezes deixo muita coisa da empresa para trás por não ter tempo. Redes sociais, responder clientes, falar com clientes, fazer montagens para pôr nas redes sociais por ser mãe, esposa, dona de casa, que isto é um segundo trabalho que eu tenho. Isso é garantido. É uma guerra, é um desafio diário mesmo.
E achas que isso te diferencia se tu fosses um homem empreendedor?
Sem dúvida, eu vejo aqui por casa.
Pois.
Mas mesmo assim, eu chego a dormir 5 horas, 6 horas por dia, porque termino o meu trabalho na clínica, que é das 9 às 8, quando não é um pouquinho mais, chego em casa e ainda vou continuar outro trabalho. De mãe, dona de casa. É meia-noite quando eu vou para a cama. E levanto outro dia, fresca e fofa, bora começar o meu dia de trabalho lá na clínica.
Mas como é que tu achas que tu fazes o balanço disso? Ou seja, ok, deixar para trás a atualização das redes sociais, para mim é importante, porque és tu que tu tens que fazer, tens que dar a conhecer o teu próprio negócio, não é? Mas pronto, se não puseres hoje um post para o Instagram, não vai por aí, não é? Mas ou seja, tu sentes que a tua vida pessoal, de alguma forma, tem ficado para trás ou pode ficar para trás se tu não te esforçares.
Sem dúvida. Às vezes eu deixo a minha vida pessoal para trás. E já fui muito cobrada cá em casa em relação a isso. Só que é aquilo que eu digo: se eu não fizer pela minha empresa, ninguém vai fazer.
Pois,
Se eu não fizer pelo meu
sim.
negócio, pelo meu futuro, ninguém vai fazer. Tem que ser eu. Eu sou a criadora
Exato.
daquele projeto, eu sou a cara daquele projeto, sou eu que ponho as mãos na massa para aquele projeto. Tem que ser eu a fazer. Só que eu também não posso dedicar 100% da minha vida só àquele projeto, que eu também tenho um marido, tenho um filho. E
Exatamente.
às vezes, muitas vezes até, quem fica para trás é o meu marido e meu filho, isso não há dúvidas.
Como é que tu geres as prioridades? Ou seja, pronto, tu és uma pessoa muito ambiciosa, que eu não considero isso um defeito, considero uma grande virtude. Há bocado tu referiste que desde sempre quiseste muito mais, não é? O que é esse teu muito mais que tu ainda queres, não é? E como é que tu achas que vais conseguir balancear essas prioridades para teres muito mais a nível profissional e não perderes o que tens a
É
nível
já a
pessoal?
minha prioridade, por mais que eu queira dizer que não, eu vejo que sim, minha prioridade é muito o meu trabalho. Muito meu trabalho. E isso não é muito famoso para quem é mãe de um bebê e esposa, né? Mas eu noto que sim, minha prioridade é o trabalho. Eu quero mais, eu quero muito mais, mas é o que eu digo, por mais apoio que eu tenho, porque eu tenho apoio dentro de casa, meu marido, não posso dizer que não, é uma pessoa que me apoia. Tem que ser eu a fazer. Tem que ser eu a
Sim.
correr atrás. E eu quero mais. Eu estou naquela clínica que você conhece há 1 ano e 5 meses, penso eu, e já estou à procura de algo maior. Algo
Poxa, ouvimos
melhor.
falar, exato. Sim.
Eu preciso, não é porque eu quero, eu preciso. O
Sim,
espaço já está pequeno. Eu quero ter mais. E eu vou ter mais. Assim é que temos que
isso é
dizer.
ótimo, sim. Ou seja, tu acreditas que o facto de se te acreditar e se ter esse tipo de mantras positivos também ajuda a conseguires aquilo que queres?
Sem dúvidas nenhuma. Sem dúvidas alguma. Eu não tenho que dizer, ah, eu acho que vou ter. Não, eu vou ter. Eu quero. Eu vou conseguir. Acho que sem dúvida nenhuma nós atraímos aquilo que nós pensamos e dizemos.
Exatamente. O que eu acho giro é que tu, quando mudas de sítio e cresces, tu nunca, pelo menos a mim, nunca me disseste só porque eu quero ter uma coisa maior. Tu utilizas muito a frase do as minhas clientes merecem melhor e
Ah,
mais.
sim, sem dúvida.
E eu acho isso espetacular, não é?
São
Porque é
as
um
minhas
foco
clientes que pagam o
realmente.
meu ordenado. E vocês precisam de
Exatamente.
mais e melhor, isso não há dúvida. E a clínica que eu estou hoje, eu vejo que está pequena para vocês e para mim.
Sim. Sim.
Eu não tenho dúvidas. Eu, como formadora, não tenho hoje um espaço em condições para dar formação. Dou duas formações, só que não tenho espaço em condições.
Sim.
Por isso é que eu
O que é que
quero
para ti não ter um
mais.
espaço em condições? É uma sala que seja só para
É
formação?
uma sala só de formação, exatamente.
Sim.
As minhas alunas precisam de mais, precisam de melhor.
Sim.
Até aí eu sou boazinha, até as minhas formações hoje são baratas.
Pois são, é verdade, eu não tenho
É.
nenhuma, mas são. Sim.
As minhas alunas já me disseram, ah, as tuas formações são muito baratas e são
Sim.
boas. Para já, por enquanto, são assim.
Sim. Tu sentes que também vais. Ou seja, vais sendo um exemplo para outras mulheres, por exemplo, quem tira as formações contigo,
Sim.
as pessoas depois também se lançam, tu sentes que de alguma forma acabas por ser um exemplo para que outras mulheres também empreendam e não tenham medo de se lançar?
Até a data só tive uma única aluna que não era empreendedora ainda. Todo o resto já era. Portanto, temos cada vez mais mulheres empreendedoras. E eram mulheres novas.
Isso é
Portanto,
bom.
temos muitas mulheres empreendedoras. Só foi mesmo uma que não era empreendedora ainda.
Este tempo todo que tens tido um negócio, se tu tivesse que dizer o que é que para ti foi mais difícil, eu já percebi, porque até pelo, pronto, como é que digo, já te conheço há algum tempo e pelo teu perfil tu não desistes. Por isso eu nem vou perguntar o que é que te levou a pensar a desistir, porque
Não,
eu acho
nunca
que nada.
pensei.
Mas qual foi as coisas mais difíceis que tu tiveste que passar, não é? Para chegares onde tu chegaste, que tenhas te esforçado mesmo e tenhas tido alguma dificuldade para atingir?
O início não é fácil. O início não é fácil porque, vamos falar do início lá atrás. Primeiro, eu tinha
Sim.
contas a pagar e não tinha clientes. Tinha que estar tirando de lado para o outro, tinha que fazer uma manobra toda. O agora continua não sendo fácil. Há muito trabalho, há mais gasto. há mais gasto em
Exato.
gerir mais ainda o dinheiro.
Exato.
Eu não
E
vejo.
também passaste a ter uma família, não é? Que antes não tinhas, antes para todos os
Exatamente.
efeitos era sozinha, sim.
Exatamente. O meu maior desafio nesse momento é trabalhar todos os meses para poder ter o meu ordenado, pagar as minhas contas e ter o meu ordenado. Cada vez há mais trabalho, cada vez há mais gastos. E produtos da área da estética não é barato. Nada barato, nada. Às vezes pergunto, ai, mas é tão caro. As clientes não estão a pagar só o produto, estão a pagar o produto, o meu conhecimento e o meu tempo. E o meu tempo é
Claro.
valioso. E o produto é
Claro.
muito caro. O meu desafio maior nesse momento é esse, é dar o melhor para vocês. Eu trabalho com qualidade. E trabalhar com qualidade é caro. E preciso ser eu, estar bem, estar ali com força, estar firme para poder ganhar esse dinheiro, para poder dar o melhor para vocês. O meu desafio é
Exato.
este, não tenho um grande desafio. É um desafio bom que a gente consegue lutar e consegue.
Mas até onde é que tu queres ir? Ou seja, quando tu dizes, eu quero muito mais, não é? Até onde é que tu queres ir?
Eu não
Onde é que tu
tenho
te
limite.
vês daqui a 3 anos?
Daqui 3 anos, vejo-me com uma clínica, pelo menos com umas 5 ou 6 salas, a trabalhar pelo menos com mais umas duas pessoas que sejam como eu, parceira. Eu preciso de duas pessoas parceiras comigo. Vejo uma boa formadora. Vejo um profissional melhor ainda do que eu sou. Daqui 3 anos vejo-me assim. Daqui 10, me vejo a comandar mais uma outra clínica. Na minha
Duas,
clínica,
então.
exatamente.
Mas o que é que vai diferenciar uma da outra?
Tenho pessoas a trabalhar para mim e estou só a comandar. Vai chegar uma fase em que eu vou estar somente a comandar. Vou atender só as clientes VIPs. Vamos ver se você está na lista delas.
Claro que estou.
Veremos. É como eu me vejo no futuro. Eu gostaria muito de investir muito na área da formação. Dar mais formações, muitas formações, e realmente atender só um leque fechado de clientes. E ter boas profissionais a trabalhar para mim que possam atender as clientes novas e as antigas, mas que deem a mesma qualidade de trabalho no qual eu dei para vocês.
E porque é que tu gostas tanto da área da formação? Porque no fundo nada nos garante que, por muito boas formadoras que sejamos, as pessoas, porque lá está, tu criaste uma marca, não é? Pronto, é a Cíntia Santana. Não, mas nada te garante que a pessoa que aprendeu contigo depois vá fazer jus ao teu nome quando aplicar,
E
não é?
não
Tu não tens esse
fazem.
receio?
E não fazem. Não, não tenho. Eu dou o meu melhor no momento que eu estou com elas. E depois, dali para frente, elas é que sabem o que fazem.
Sim, mas no fundo vão dar o teu nome, não é? Eu fui formada pela Cíntia.
Eu não posso controlá-las.
Mas depois da formação vais acompanhando ou não?
Durante um
Formas
ano eu dou
e.
acompanhamento a elas. Vou vendo a rede social delas. Mas não consigo estar ali com cada uma delas, acompanhar o que elas estão a fazer, a ver o que elas estão a fazer. A Renata França não consegue acompanhar cada formanda delas. Eu sou uma delas. E ela não
Claro.
sabe o que cada uma delas estão a fazer cá fora. Nós
Sim,
fazemos
também é a mesma
nosso.
coisa, não é? Podem não
Exatamente.
garantir, assim,
Exatamente.
eu já fui burlada dessa forma.
Pronto.
Dizem que era
Afinal, quem dera.
o que vale é que
Enfim.
era de graça, que dava, era tipo uma promoção, mas eu
Pronto.
gosto lá, eu, por amor de Deus,
Isto não é
quer dizer.
Renata. É assim, se
Exato.
elas fizerem mal, elas só têm a perder. É o negócio delas, é o nome delas. Apesar de ser o meu nome que ali está, elas têm que fazer o melhor que é para elas, ponto. Eu dou o meu nome, dou a formação, só que se elas não trabalham bem, elas não ganham. Seja com o nome da Cintia Santana, seja o nome da Renata França, seja quem for.
Claro, exatamente. Não é só o nome que lhes vai garantir sucesso.
Exatamente.
Claro.
Eu, inclusive, tenho uma massagem patenteada com o meu nome, que é a drenagem linfática método Cíntia Santana, que é quase uma
Ai, eu já nem me lembrava
formação.
disso.
Sim.
Pois é.
A minha formação é à base dessa drenagem.
Exatamente.
Junto as duas coisas, que é a drenagem linfática mais a modeladora. São as duas
Amuladora. É
vertentes.
que tu me fazes, não é? É
É,
essa?
é, é, é.
É ótimo.
Está patenteada com o meu nome. E é isso.
Não, é que tu há bocado estavas a dizer que nunca não fazias fisioterapia, mas não é bem verdade, porque várias vezes que eu fui contigo, ter contigo e tinha contraturas e
Sim.
tu utilizavas as tuas técnicas de
E
fisioterapeuta.
mais manual, sim. A parte manual, sim.
Sim.
Agora que ela foi tendo reabilitação, nunca cheguei a
Ah,
trabalhar. Foi só
sim,
na área
sim.
de estágio mesmo. Profissionalmente, nunca
Sim.
cheguei a tê-la.
Sim. Olhando para trás, o que é que tu tinhas feito de maneira diferente?
Acho que nada. Nada. Eu acho que tudo fluiu mesmo no tempo certo, da forma certa. Tudo aconteceu no momento certo mesmo.
Uau.
Eu abri meu negócio exatamente com a mesma idade que meu pai abriu o primeiro negócio dele, aos 28 anos. A única diferença é que o meu até hoje está em pé e o do meu pai, passado 3 anos, foi abaixo. Não mudava nada.
E
Isso.
qual achas que é a diferença disso? Ou seja, achas que também de alguma forma teres tido um pai que tinha um negócio próprio, que por si também já era empreendedor, acabou por te influenciar também seres uma mulher empreendedora?
Na altura que eu abri o meu negócio, meu pai não tinha já o negócio próprio dele, ele era empregado. Eu acho que, falando sobre isso, o que me fez ter o meu negócio próprio foi ver os meus pais a trabalhar por conta de outro. E ver que eles tinham a vida sofrida que tinham para ter meia dúzia de euros na mão. E eu nunca quis aquilo para mim. Nunca, mas desde sempre. Eu sempre quis ser autônoma. Isso é que fez-me querer. Inclusive, quando eu abri a
Apesar
minha
que sabes que mesmo
primeira.
abrindo um negócio, tu podes ter na mesma os tostões contados ou fechar,
Sim,
como
atenção.
tinhas o exemplo na família, não é?
Sim, nós, por sermos empresários, não temos ali notas a voar.
Exato,
Não, temos contato
exatamente,
também.
exatamente.
Passou-me o que eu ia falar.
Não, ou seja, de alguma forma tu acreditavas que sendo empresária
Sim.
tu ias ter sucesso. Eu acho que esse aí também é o truque, não é? Porque há
Sim.
empresárias que não têm sucesso, não
Vai muito
é?
da garra. Eu tenho esse exemplo ao meu lado, não vou citar nomes. O Ivo é que diz sempre: há quem nasceu para mandar e há quem nasceu para ser mandado. E
Exato,
quem nasceu para
sim.
ser mandado, por mais que queira ser empresário, não tem sucesso. Eu
Sim.
tenho esse exemplo ao meu lado, na sala ao lado. É empresário, só que
Sim.
não passa daquele buraquinho.
Mas para além do saber mandar, que características mais é que achas que é fundamental se tu quiseres ter um negócio teu e fazer um negócio crescer?
Força de vontade, garra e não baixar a cabeça. Completamente. Para os grandes problemas, pequenos problemas, grandes vitórias. Ah, tive uma grande vitória hoje, não vou ficar por aqui, eu quero mais. Amanhã eu quero
Exato.
mais. Um problema bateu na porta, vai acabar, vai fechar o teu negócio. Não, eu vou ultrapassar esse problema. Eu vou conseguir, eu sou maior que ele. E eu tive, inclusive, há uns 2, 3 meses atrás, um problema com duas pessoas individuais, no qual eu pensei, bem, não vou conseguir. Mas ao mesmo tempo levantei minha cabeça e disse: estou aqui, eu sou forte, eu vou buscar onde eu tenho, onde não tenho e vou ultrapassar isso.
Sim.
Ultrapassei os problemas. E estou aqui firme e forte, sorridendo para a vida. Foram casos muito chatos, muito injustos, mas pronto, foi na minha porta e eu tenho que resolver. E não há de ser os primeiros, nem há de ser os últimos. Só que em 6 anos nunca tinha tido, agora apareceu. São desafios para
Claro.
sabermos lidar com eles. É chamado abre olhos. A partir de agora já não falha daquela maneira.
Não, e para além disso, passaste, pronto, o que todos nós também passamos, não é? Mas com o negócio próprio ainda é mais difícil, que foi esta pandemia do Covid, não é? Ou seja, de repente tu tens um negócio que é de porta aberta, onde se tu vives daquilo, não é? E és obrigada a fechar a porta, não é? Como é que tu deste a volta a esta dificuldade?
Primeiro que tudo, lá está, mais uma vez tive ajuda. O meu senhorio na altura não me cobrou rendas durante 2 meses. Mas pronto, há outras contas a pagar. Tinha o meu pé de
Claro,
meia.
claro.
Consegui ultrapassar aquele primeiro confinamento. Logo a seguir voltarmos, eu comecei a procurar lojas para trabalhar, para abrir outra clínica. Em plena pandemia, eu comecei a
Tu
procurar
já a pensar
lojas.
em voar.
Exatamente, parece de louco, né? Tipo, estamos numa pandemia, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas ela vai abrir o um negócio. Comecei a procurar lojas, mais uma vez, em plena pandemia, começo umas obras numa loja, que é a loja que nós estamos hoje. E aqui não posso deixar de falar, tive aqui o apoio do meu marido, a ajuda dele, porque eu sou assim. Eu tenho essa garra, tenho essa coisa, mas eu sou aquela, ai, será? Ai, não sei. Ai, não sei se vou. Aí, não, você vai. Eu, ai, não sei se eu vou. Aí, de repente, dá meia dúzia de tempo e eu, ah, eu vou. A partir daí acabou. Caiu o mundo, eu tô indo, não quero saber. Mas o empurrão quem me deu para ir para onde eu estou hoje foi o meu marido. Ele disse: vai, eu tô aqui para te apoiar e te ajudar. E assim foi. Ele me deu uma ajuda inicial. Em plena pandemia, eu abri a clínica. Não foi coisas em baixo custo, porque aquela clínica que nós vimos ali hoje era uma sala vazia, não tinha nada. Só tinha 4 paredes. Não tinha nada. Todo o resto foi
Ah, os
construído.
gabinetes que lá estão, foste tu que os
Nada.
fizeste?
Ela era uma loja ampla. Nem aquele chão lá estava, nada. A única coisa que está de origem ali é a casa de banho. Portanto, em plena pandemia, eu abri aquela clínica. Passado 3 meses, confinamento, em janeiro, mais um confinamento. Ali eu já não tinha pé de meia, porque tinha acabado de sair das obras. E eu, ok, tenho que dar a volta aqui a isso. Fala com o advogado, puxa lei, abre lei, eu sou fisioterapeuta. A área da fisioterapia poderia estar a trabalhar. Ok, estou aberta no tempo de confinamento a trabalhar com fisioterapia. E assim foi, consegui estar acho que foram quase 1 mês e meio, 2, não sei, a trabalhar só com essa vertente e mais uma vez dei a volta. Não passei por
No fundo,
dificuldades.
ouvir-te falar, o segredo aqui é transformar as fraquezas em fortalezas,
Exatamente.
obstáculos, ou seja, no meio de um obstáculo, ver sempre uma possibilidade de dar a
Exato.
volta.
Nós nunca podemos estar presos a uma só situação. Ah, eu sou só massoterapeuta. Tá. E amanhã você cai, quebra um braço e não pode usar a mão. Tá, eu tenho que ter outra vertente. Ok, sou formadora, posso dar formação.
Isso é um aspecto super interessante, ou seja, não é só abrir um negócio, é diversificar o negócio.
Exatamente. Temos que ter diversidade, como você disse. Temos que jogar com 2 lados, nós não sabemos o dia da manhã.
Só que às vezes não tens esse receio que é também diversificar muito, podes acabar por não ser boa em nenhum deles, ou não ser muito boa em todos eles, não é? Porque se
Temos
fazes
que
muita coisa.
diversificar, mas sempre dentro da mesma área. Tanto é que eu não fujo da minha área. Eu sou massoterapeuta, eu sou formadora de massagens, sou formadora de emagrecimento, sempre dentro da mesma área. Mas lá está, aonde é que eu estou muito ligado? O meu nome, por mais que eu queira voar para fora, o meu nome está ligado com as massagens.
As
As
massagens, porque são
massagens.
maravilhosas.
Obrigada. Eu faço mil e uma coisa, como você sabe. Comecei recentemente, a coisa de uns 5 meses, a trabalhar com o rosto, que eu só trabalhava com o corpo até então. Tem corrido bem, tá a trabalhar bem, só que a minha procura maior ainda continua sendo massagens. Massagens. O meu nome, Cíntia Santana Liga, massagens.
Mas eu lembro que tu comentaste quando eu fiz o tratamento para as minhas olheiras, não é? Que já nasceram comigo, de tu teres dito que gostavas muito de trabalhar com a área do rosto e que querias dedicar um bocadinho mais a essa área. É aí que tu te vês a crescer na área da tua clínica?
Não. A minha vertente é corpo. É coisa que muitas colegas de profissão não gostam. Eu gosto. Eu gosto de corpo. Eu gosto de trabalhar gordura, flacidez, gosto de trabalhar a celulite, gosto de ajudar. Grávidas, drenagem pós e antes. Gosto de ajudar. Está dentro de mim essa parte.
Tu também tens uma vantagem, e não quero falar do teu marido porque isto é sobre mulheres, mas o facto de também teres alguém que está ligado a esta área também da saúde e da nutrição também te permite ir adquirindo alguns conhecimentos e dar dicas, ou seja, e pelo menos eu sinto isso, eu quando estou contigo, tu não te cinges só à massagem, ou seja, tu dás dicas de alimentação, tu
Exato.
dás dicas de exercício, não é?
Sim.
E é claro que eu sei que é por ti também, porque tu gostas de estudar, mas aqui também vejo uma vantagem, lá está, que é tu conciliares conhecimentos, não é? Pronto.
Exato.
A escolher o marido também foste esperta.
Caiu assim do nada. Mas fosse da perfeição, quase.
Escolher alguém que também
Não há
te
dúvidas,
ensina.
e ter os conhecimentos dele me ajuda bastante com o meu trabalho, isso não há dúvidas nenhuma. E muitas vezes eu sou teimosa e não sigo o que ele me diz. Conseguisse na risca muitas coisas que ele me diz, eu conseguia fazer melhor.
Ou seja, também aqui podemos ver isso como algo que tu podias aconselhar, que é não só teres várias coisas no mesmo negócio, mas também teres interesse em aprenderes com outros que sabem coisas que tu não sabes para tu trazeres ao teu negócio.
Claro. Sem dúvida.
Muito bem. Cíntia, não sei se queres deixar aqui uma mensagem às mulheres que são como tu, ou seja, que são casadas, que têm filhos, que têm uma vida agitada e que mesmo assim conseguem ter um negócio.
Primeiro que tudo é ter força de vontade e lutar. Lutar, 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 porque se baixarmos a cabeça, ninguém faz por nós. Ter força de vontade, lutar mesmo e correr atrás dos sonhos. Não deixar para trás, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Isso é uma certeza que temos para a vida. Ah, eu queria, não sei se consigo. Não, você consegue. Ah, mas já estou há 3 anos, não consegui. Calma, aparece, tem que ter calma, mas não abaixa a cabeça. Luta, 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 luta. A palavra, o
Mas estás
segredo é
há três
lutar.
anos, se calhar também não pode ser porque não definiste bem aquilo que queres.
Tem que estar, exatamente, definir aquilo que queremos.
Sim.
Nosso trabalho tem muito a ver com o marketing também. Temos que ter uma boa
Sim.
gestão de marketing. E temos que ter certeza daquilo que temos, ponto. Já
Sim.
tem um negócio há 3 anos e não vingou. Tá, mas o que é que fazia? Estava alinhado? Ou fazia mil e uma coisa? Não, temos que estar alinhados.
Exato,
Tá?
exato, assim. E no fundo apostar naquilo em que somos bons a fazer, não
Sim.
é?
Eu sou
Sermos
muito boa em
diferentes da
quase tudo, mas as
concorrência.
massagens sou melhor.
Sim, é verdade. Às vezes quando eu digo os preços que tu levas, já, e depois
Sim.
aqui vou deixar no, na descrição, quando lançar o episódio, os links para as tuas redes sociais e aí as pessoas vão ver os preços. Mas eu quando dizia que com basta o preço que tu ofereces, que era tudo, que era braços, que era pernas, é pés, as pessoas diziam, ah, mas normalmente só fazem ou pernas e barriga, ou não sei o quê. Eu disse, não, ainda por cima ela aleija com uma caraças nos braços, ali
Olha,
para
ainda
acabar com o
bem que
adeuzinho.
tocou nesse assunto do perna e braço. Há muitas profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Ah, vamos drenar a sua barriga. Ah, vamos drenar a
Sim.
sua perna. Isso não existe.
Fecha.
Isso não existe. A profissional que trabalha assim, que passa os valores assim, é uma péssima profissional. Podem
Tem que ser o corpo
duvidar.
todo, não é?
Não
Sim.
existe isso. A linfa é o corpo todo. Não
Sim.
existe isso de drenar a sua barriga, drenar a sua perna. Não. A linfa não vai perceber, ah, ok, vou drenar aqui só a barriga. Não, a linfa está no corpo todo. Temos que abrir o
Claro.
corpo todo, os gânglios todos. Isso
Sim.
não existe. Ah, e tal, 30 euros a sessão de drenagem na barriga e nas pernas. Tá, e o resto? A linfa vai parar
Exatamente.
ali? Isso não existe.
Sim.
Péssimas profissionais.
Sim.
Um bom profissional não faz isso. E eu digo isso sem medo nenhum.
Sim.
Ah, fui fazer um tratamento, meteram-me na máquina para fazer uma drenagem. Tá, ok, muito bem. Acho bem. E
Mas depois tem que haver umas mãozinhas.
depois tem que
Sim.
entrar as mãos. Seria
Sim.
perfeito se tivesse no fim entrado com as mãos. Não entrou com as mãos, então
Sim.
uma peça, um profissional mais uma vez.
Sim, exatamente. Sim.
Tá?
Eu quando tive aquele tempo fora, no estrangeiro a trabalhar, eu lembro-me que andava à procura de alguém para fazer massagens e eu dizia sempre: eu em Portugal tenho uma muito boa, eu sei como é que são as massagens boas.
Já punha
Eu
tudo em
acho que quando
medo,
ia a
né?
primeira vez elas estavam cheias de medo, mas consegui encontrar uma, na altura tinha partilhado contigo, pronto, não fazia exatamente. Aliás, eu ensinei-lhe o teu truque dos braços, de fazer com os nós.
Sim.
Aqui nesta parte, né, da porcaria do adeuzinho, e ela começou a fazer, por isso que até aplicou isso noutras clientes. Mas sim, é verdade, a maior parte é. Então, que duas zonas é que quer? Barriga e pernas? Bumbum e não sei o quê. Epá, caramba, eu fazia tudo. Ela começa aqui e acaba lá
Termina lá.
embaixo.
É
Fazia.
diferente da cliente chegar e dizer assim: olha, eu quero que trabalhes mais a zona abdominal. É diferente do
Claro,
ser só a zona
claro.
abdominal. Vou
Sim.
trabalhar o corpo todo, mas vou me focar mais na
Claro,
zona
sim, que é
abdominal.
no fundo que eu também te digo,
Exato. É
sim.
diferente do ser só a zona abdominal.
Claro,
Tá?
claro.
É
Muito
isso.
bem. Então, olha, Cíntia, muito obrigada pela tua disponibilidade. Desejo-te o maior sucesso. Não tenho dúvida que vou estar na tua listinha dos VIPs.
Vamos ver, você perdeu 2 pontos essa semana. Isto
Eu
agora eu não sei se eu
sei.
contei, mas eu estou a contabilizar por pontos. Cada falha que
Fogo!
vocês dão, eu tiro um ponto. Você perdeu
É
dois.
incrível. Para quem nem dava na cabeça, a quem não, a quem faltava as sessões, eu é que te disse que tinhas começado a ser mazinha.
Deixa de
Olha,
seguir bem o teu
estou a
conselho.
provar o meu próprio veneno.
Exatamente. Eu tenho uma listazinha de clientes VIPs que é para saber daqui uns 2 anos para ir, para ver quem é que eu vou atender. Você desceu assim uns 30
Exato.
níveis.
Exato.
Tá?
É daquelas coisas que é. Eu sou uma das poucas que estou atendida pela Cíntia Santana.
Exatamente, isto vai ser ali um luxo. Mas enfim.
Muito obrigada, Cíntia, porque eu acho que
Nada.
realmente és uma mulher poderosa em todo sentido, de garra, de maneira de ser, do querer sempre mais. E pronto, e muito obrigada para além de minha terapeuta, não é? De contribuir muito para que os meus flancos desapareçam. E vais ter esta capacidade de tornar amiga das clientes. E isso é bom, porque também crias aqui uma ligação emocional, não é? Que depois é difícil as pessoas te deixarem, não
É isso, é um dos segredos também para ter clientes fixas, é tornar-se
é?
amiga
Exatamente.
delas, tentar entender o problema de
Exatamente.
cada uma, tentar entender
Sim.
o que cada uma precisa. E é o que eu tento fazer com cada uma de vocês, eu dou o melhor para cada uma de vocês.
Sim. Sim.
E
Mas
obrigada a eu.
não acho que o faças, porque uma pessoa às vezes vai a sítios e é uma simpatia forçada, é ali uma. E não sinto isso a tua parte, né? Ou seja, tu preocupas-te efetivamente com a cliente porque queres ver resultados, mas não numa lamechice que às vezes até dá tipo. Menos, faz lá a massagem.
Você já me conhece também, né? Como você falou, né?
Exato.
Eu não sou de disfarçar muito, né?
Se exato, é, pois, é por isso mesmo. Isso é que para mim deu melhor, porque nós somos muito parecidas.
Exato.
Em portanto, algumas é assim, coisas.
Eu me dou com cada cliente que deita na minha marquesa é porque realmente eu ganhei uma afinidade com elas.
Exatamente.
Elas me procuram porque se calhar já têm alguma afinidade comigo, ou porque me viram nas redes sociais e gostaram, ou porque alguém indicou e já gostaram.
Sim.
Portanto, é o que eu digo, eu tenho afinidade com cada uma que deita na minha marquesa.
Sim.
Se eu não tenho
mas até estávamos a esquecer de falar nisso, e é importante.
Claro.
A ligação emocional claro. Também é importante. Um bom produto, mas depois também haver a ligação emocional.
Exatamente. Fidelizar muito com ele. Bom. Esse é o truque.
Exatamente.
Olha, obrigada eu pelo convite.
Nada.
Sucesso
muito obrigada.
Você também, porque é uma empreendedora, né?
Sim, obrigada. E pronto, depois tenho que marcar, que eu vejo se para a semana vou lá fazer a tua massagenzinha.
Tá. Beijo.
Beijinho, sim, muito obrigada. Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estamos de novo para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Dando continuidade ao tema Mulheres Empreendedoras e Poderosas, convidei uma pessoa que conheço há cerca de 6 anos, a Cíntia Santana, que, tal como o tema diz, é uma mulher que sai da sua zona de conforto, que tem coragem de ir atrás dos sonhos, de correr atrás dos objetivos e é uma grande empreendedora. A Cíntia trata da minha beleza, ou pelo menos eu assim tenho essa pretensão, há cerca de 6 anos, mas é muito mais do que isso. Começou por ser minha terapeuta de beleza e acabou por ser uma amiga pessoal. Eu vou, antes de mais, quero-te agradecer, Cíntia, pelo facto de teres dito que sim ao meu convite para participar no podcast. Também não estava à espera de um não, sou sincera, mas estás assim logo tão disponível, com a tua agenda tão ocupada, também confesso que para mim foi uma surpresa, por isso, muito obrigada. Estávamos aqui as duas, antes de começar a fazer uma conta, não é? Há quanto tempo é que nos conhecíamos? Porque eu conheci-te, tu ainda trabalhavas por conta de outrem, não é? E entretanto, em menos de 7 anos, porque nós nos conhecemos há menos de 5, 6 anos, o que é que tu já voaste, não é? Por isso eu gostava que tu falasses um pouco, porque eu acho incrível, não é? Ainda por cima tu és nova, mulheres que... Porque muito antes até de eu te conhecer, tu trabalhavas por conta de outra, mas já nesta área da estética, mas antes disso ainda tiveste outro trabalho, não é? Por isso eu gostava que tu nos falasses um bocadinho do teu percurso, ou seja, como é que tu decides trabalhar por conta de outra, não é? De repente, dedicaste cada vez mais ao mundo da estética e depois lançaste sozinha. Que tipo de percurso é que tu fizeste? O que é que tu tiveste em conta para vir a ser uma empresária?
Bem, começa pelo facto que eu sou fisioterapeuta de formação, mas não
exatamente,
de profissão. Sou só formada na área, mas não tive sequer experiências. Acabei por entrar na área da estética, um pouco por insistência e influência da Maria, que é a pessoa que nós conhecemos em comum. Eu lutei sempre contra isso, sempre. Porque já lá na terrinha onde eu morava, que era Almeirim, e tal, massagens relaxantes, massagens terapêuticas, não, eu sou fisioterapeuta, não, pelo amor de Deus, isso não. E um dia estou em Lisboa, trabalhava como assistente dentária numa clínica, recebi uma mensagem da Maria fazer um convite que ela precisava de uma ajuda na clínica que ela estaria a abrir. E eu, mas é para fazer o quê? É para fazer fisioterapia. Olha, então tá bem, eu vou. Quando de repente eu vejo, olha, Cíntia, precisa aqui de uma ajuda com a cliente. Fazes para mim, vou lá e faço, na estética. Olha, preciso de ajuda com mais uma. Podes fazer? Faço, vou lá e faço. Quando eu dei por mim, tinha uma agenda cheia.
Mas essa tua primeira experiência na estética era só com massagens, não é? Porque nós vamos ver
Só
um
com
bocadinho mais à
massagens.
frente, tu agora fazes uma panóplia de coisas. Ok.
Eu
Quando falas, é
disse.
quando eu te conheci, das massagens redutoras, modeladoras,
Exatamente.
drenagem linfática.
No entanto, após a licenciatura de fisioterapia, eu fui fazendo cursos de massagens terapêuticas, estéticas, mas fazer por fazer. Alguma coisa estava me mandando para esse lado, ponto, e eu estava sempre querendo ter essa recusa. Mas quem me deu realmente o impulso inicial foi a Maria Rafael. E como eu estava a dizer, eu de repente do nada tinha uma agenda cheia com a Maria Rafael. E ao mesmo tempo trabalhava como assistente dentário na clínica dentária. Nas minhas folgas estava na Maria. Nos meus turnos da manhã, quando entrava à tarde, estava na Maria. E assim fazia, ou seja,
Uau!
estava em dois lugares ao mesmo tempo. Era
Okay. Olha que
tipo
engraçado,
hobby.
que eu não tinha essa noção. Eu sei que eu fui ter às tuas mãos, porque a pessoa com quem eu comecei na Maria, houve ali uma troca de horários, já não teve disponibilidade. E lembro-me, na altura, que tu tinhas fama de fazer massagens muito fortes, não é? E tu tens perguntado: Ah, tu gostas de muita força? Eu disse: Sim, gosto de muita força. E eu adorei as tuas massagens, não é? Ainda, por isso é que ainda hoje sou a tua cliente.
Ainda bem.
Não achei força nenhuma, mas não tinha essa noção. Realmente, pronto, eu tinha noção que era sempre, tinha que sempre que marcar contigo ou com alguma antecedência, como ainda hoje. Mas não sabia que quando conheci ainda estavas na clínica
Na
dentária.
clínica, eu ainda tive
Uau!
2 anos na clínica e ao mesmo
Uau!
tempo lá com a Maria. Na clínica nós fazíamos turnos ou de manhã ou à tarde. Quando eu estava, dependendo do turno que eu estava na Maria ou de manhã ou à tarde, depois ia para a clínica. E sempre assim foi, nas minhas folgas da clínica, ia lá para a clínica da Maria. E assim foi durante 2 anos. Após 2 anos, eu sabia que eu ia ser despedida da clínica dentária. Eu sabia, eu já tinha essa noção. Porque eu sempre fui aquela sindicalista. O meu patrão
Sim.
sempre me disse isso, porque eu nunca aceitei aquelas coisas pequenas. Tem que ser como eu quero. Tem que ser assim. E eu sabia que eu ia
Por
ser
isso é que és
despedida.
empreendedora, não
Exatamente. A minha mãe sempre me disse que eu sou boa a mandar.
é?
É muito
Exato.
boa a mandar.
Mas não é só mandar, não é? Porque é preciso muito mais do que
Mandar e
mandar
fazer,
para
exatamente.
ter o negócio que tens agora. Mas sim.
E no entanto, eu sabia que eu ia ser despedida daquela clínica e meses antes comecei a ver lojas para alugar, mas só a ver. E ao mesmo tempo a trabalhar lá na Maria, sem intenções de sair de lá. Entretanto, encontrei lá aquela pequena lojinha, naquele centro comercial, abri o meu espaço. Passado 2 meses de estar com a clínica aberta, fui despedida da clínica dentária, como eu já previa. Mas pronto, eu já tinha a segunda carta na mão, que era o meu local de trabalho.
Exatamente.
E mantive-me assim durante 1 ano e meio para ir lá na Maria e na minha clínica. Quando de repente eu comecei a ter uma agenda muito fluente na minha clínica, que tive que deixar o espaço da Maria. Não foi fácil os primeiros meses do meu próprio negócio, não foi fácil. Basicamente, foi os 3 meses que eu tive na clínica dentária, eu recebia da clínica dentária para pagar a
Para
despesa
poder
da minha
investir.
clínica, exatamente. Eu comecei do zero, eu não tinha clientes, eu não tinha conhecimentos. Só que em menos de 1 ano eu consegui fazer uma agenda, isso é facto. É o passa-palavra, o boca a boca,
Exato.
foi o que criou a minha agenda.
Mas, por exemplo, o que eu acho aqui giro é a maior parte das pessoas, se calhar com esta questão de ficar desempregada, não é? Entrava em tristeza, em pânico, e agora vou perder o emprego. E tu, tu sabendo perfeitamente que ias ficar desempregada, não é? E estando, de alguma forma, empregada com a Maria, decides arriscar a abrir um espaço,
Eu
não
poderia
é?
somente ir trabalhar com a Maria.
Continuar na clínica da Maria.
Exatamente.
Pois.
Mas
Ou seja,
não.
é esse truque que eu gostava que tu me explicasse: é o que é que te levou a acreditar, não é? Tipo, então eu vou perder um salário, não é? Eu vou manter um outro só e mesmo assim eu vou abrir uma loja sem garantia nenhuma, não é? É claro que eu fui daquelas clientes, por exemplo, que fui atrás de ti,
Sim.
não é? Mas podíamos não ir, não é? Podíamos ter ficado na Marina. Ou seja, o que é que
Dessas
te
que
fez.
vieram atrás de mim são muito poucas. Eu só tenho a ti e mais uma. São duas, pronto.
Uau!
O resto é tudo
Ok.
clientes novas que apareceram.
Então, qual foi o clique para tu achares, não, eu vou apostar porque isto vai dar certo?
Primeiro porque eu vi que o negócio da Maria dava certo. E se dava para ela, o que não havia dar para mim? Nós temos a mesma garra. Nós
Exato.
trabalhamos das 8 às 8 se for preciso. Trabalhamos das 8 às 10 se for preciso. Nós temos a mesma garra. Somos duas pessoas que é difícil encontrar. Se deu certo para ela, o que não daria para mim? Se der sem mal, bola para frente, começa novamente. Eu desde muito nova sempre quis ter o meu negócio, muito nova mesmo. Lá na altura da adolescência, na altura do modelo, que eu também fiz trabalhos como modelo, eu me lembro
Ah,
perfeitamente
sim,
no
exato.
concurso da moda que me perguntaram em palco o que que eu queria ser no futuro, o que que eu queria ter no futuro. Sem sequer imaginar que eu ia entrar nessa área, eu respondi que quero abrir uma clínica de massagens e ter uma vida melhor. Sem saber que eu iria entrar nessa vertente. Anos à frente, eu estou na área e estou com uma vida melhor. Ou seja, algo estava sempre mandando para aí.
Sim. E até porque foste resistente para entrar nas massagens. Ou seja, era uma coisa que tu disseste num concurso, foste resistente e acabaste lá.
Fui resistente com sucesso. Muitos anos. É. Inclusive, o meu pai, eu fazendo faculdade de fisioterapia, formei-me fisioterapeuta, e meu pai sempre dizia, ai, minha filha é massagista. E eu, não sou massagista, sou fisioterapeuta.
Sim,
ai, tal,
sim.
Minha filha, ai, massagista. Não, sim. Sou fisioterapeuta.
Sim.
Ou seja, alguma coisa estava mesmo a mandar para ali.
Para lá, mas eu acho também o termo massagista, muitas vezes está mal conotado, não é? As pessoas acham que massagista é uma coisa mais...
Hoje em dia o termo massagista já não se dá para nós profissionais da área. O termo massagista ficou para aquelas senhoras que gostam de fazer massagens mais sensuais, com uma lingerie bonitinha. Já há alguns anos a palavra massagista deixou de usar para nós terapeutas. Somos as massoterapeutas. Hoje em dia somos consideradas massoterapeutas, mesmo na lei. Só que poucas profissionais da área da massagem conhecem esse termo. Ainda continuam se titulando por massagistas. E não somos massagistas, somos massoterapeutas. Eu, para além de ser terapeuta de massagens, eu sou formadora. Eu dou formação.
Exato, sim.
E é uma das...
Mas isso depois só veio depois. Eu queria que tu voltasse um bocadinho atrás, que é... Eu lembro-me dessa tua primeira loja. Era uma loja muito pequenina. Recordo-me perfeitamente que foste tu que a montaste. Eu lembro-me de lá ter chegado e tu teres dito, foi eu que pus este papel de parede, que eu até dizia, meu Deus, se fosse eu. Isto nunca tinha ficado assim. E tu dizias, não, mas ele não está direitinho. E eu dizia, não, Cíntia, se fosse eu a pôr, tu ias ver. Foste tu que pintaste, arranjaste, fizeste tudo. Mas eu tenho a noção que foi pouco tempo depois que tu tiveste uma outra loja ao lado. Ou seja,
sim,
para quem começou sem certeza que tinha clientes, não é? Passado pouco tempo, já tinhas outra loja, agora estás noutro espaço, que depois vais contar. A minha questão é, o que é que achas que te diferencia de todas as outras mulheres, não é, que não tomam essa atitude, que não acreditam em si e não dão esse primeiro passo? Tu tinhas algum dinheiro de lado? Tu tinhas alguém que financeiramente podia ser o teu suporte? Ou estavas completamente sozinha?
Se eu disser que eu não tinha ninguém que me ajudasse, é mentira. Tive meus pais que, inicialmente, eu sei que na altura me emprestaram, se não estou em erro, 1.000 euros.
Uhum.
Para iniciar ali o aluguel de loja, comprar algumas mobílias, comprar material... Só também em pouquíssimo tempo eu paguei esse valor em questão para eles. O porquê de querer mais? Querer a loja do lado. Porque eu não me contento com pouco. Eu quero mais e mais. E é só aquela loja pequena, como você conhecia, já estava pequena para mim. Eu precisava ter mais uma marquise, precisava ter mais uma sala, mais alguém a trabalhar para mim, comigo. Mais serviços. Por isso da loja ao lado.
Uhum.
E pronto, é isso.
Mas depois outra coisa que eu admiro em ti é que tu não paraste de ter cursos, não é? Ou seja, tu já tinhas a outra loja, tinhas alguém a trabalhar para ti e já eras conhecida, não é? Pelas massagens modeladoras e drenantes que fazias, não é? Que era, e mesmo assim tu nunca paraste. Eu recordo perfeitamente uma vez estar numa sessão contigo e tu dizias que ias tirar o curso da Renata França, que já tinhas, estavas a tirar outro curso de não sei quê, ou seja... O que é que te levou, não é? Porquê é que tu queres fazer mais, aprender mais? Até onde é que tu queres chegar? O que é que tu já aprendeste até agora, até onde é que tu queres chegar?
Primeiro que tudo, o porquê de querer saber mais e mais e mais. Nessa área, se nós não aprendemos, ficamos para trás. Todos os dias estão a lançar coisas novas. E eu não posso ser dessas que ficam para trás, porque eu não me contento com pouco. Eu quero mais, mais e mais. O curso da Renata França foi o boom na minha carreira profissional. Se eu estava bem... 2 meses depois de ter feito o curso da Renata França, eu me lancei completamente no mercado.
Completamente. E eu na altura lembro-me de ter-te dito, isso é super caro.
Eu também lancei-me na altura boa, na altura que a Renata França estava no auge. Foi a altura que fui lá para o curso dela e pronto, o meu nome lançou-se no mercado mesmo com o método da Renata França e não só. É como eu disse, nessa área, se nós não temos conhecimento, ficamos para trás. Por isso é de querer mais e mais, ter cada vez mais formações, cada vez mais cursos. Eu quero dar cada vez um melhor para vocês. Eu ainda não estou satisfeita com o meu conhecimento. Eu tenho aqui alguns tipos de problemas com... Não é problemas, de procuras pelas clientes, no qual eu olho para elas e penso, eu não consigo resolver isso, como é que eu vou resolver isto?
Uhum.
E fico pensando, mas eu tenho que ser capaz de resolver isso. E não consigo resolver e tenho que mandar para colegas minhas. Eu penso, eu não posso mandar para colegas minhas, tem que ser eu a fazer.
Exato.
Mas pronto, não sou capaz de tudo ainda, tenho que fazer para o melhor, por isso que eu quero mais, mais e mais.
Mas tu, entretanto, conseguiste mudar de espaço, ou seja, foste para um espaço ainda maior. Tens uma pessoa a trabalhar no espaço que tu tens. formaste em várias coisas, não é? Eu não sei os nomes todos, depois quiseres dizer algum, que eu já fiz alguns contigo, mas a minha questão é, se tu no início disseste que foi de boca em boca, não é? Tu tiveste que recorrer ao tipo de mecanismos, porque de boca a boca, em boca não é o,
Não
é
é
o suficiente quando o mercado, acho eu, não sei, mas quando o mercado já está mais ou, já és mais ou menos conhecida, as coisas funcionam de boca a boca. Mas tu estavas no início, não é? Que estratégia é que tu usaste para que realmente soubessem quem era a Cíntia Santana?
Realmente
Porque
foi
no fundo
só
depois
boca
criaste uma
a boca.
marca, não é? O teu nome é a tua marca, não é?
Sim. Realmente no início foi só boca a boca. Não usava redes sociais, pouco ou nada. Redes sociais realmente começou há pouco tempo, a coisa de um ano para cá que eu comecei a utilizar mais a rede social. Foi mesmo boca a boca que me lançou. Mesmo.
Ok. E o que é que tu achas que te diferencia do mercado para que o boca, porque assim, o que não falta, eu sei como cliente responder a isso, mas quero que tu, como terapeuta, respondas, que é o que não falta, pelo menos na sua conta abre o Instagram, quando vai ao Facebook, quando está na rua, é a publicidade de pessoas que fazem as massagens, até da Renata França, que fazem o ácido, não sei das quantas, que fazem massagens de drenagem. O que é que tu achas, ou em que é que tu achas que tu te diferencias, não é? Como mulher, como empreendedora, como profissional, para que nunca te faltem clientes, não é? E porque eu sei que a tua agenda é cada vez mais difícil de marcar. Eu sofro disso.
Quando marcamos, não aparecemos, né?
Pois, desculpa, mas foi só uma vez.
Essas clientes são castigadas.
Eu sei, eu própria te digo que sim, que devem ser,
Pois
mas
é.
pronto, agora olha, mordi a
Então,
minha própria língua.
o que é que me diferencia? Primeiro que tudo, as pessoas pouco sabem sobre esse assunto. O nosso nome, se for a marca do negócio, chama muito. Chama muito. Isso é uma questão de marketing. E muitas pessoas empreendedoras, empresárias, não conhecem essa vertente. Se a nossa empresa tiver o nosso nome, chama muito, muito mesmo.
Mas achas que chama muito porque também és uma mulher bonita ou chama sempre muito, né? Porque temos que ser sinceras, tu tens a tua marca, é o teu nome, a Cíntia Santana,
Sim.
né? Tu tens a tua fotografia na porta da tua clínica. Uma pessoa vai ao teu Instagram e tens a tua fotografia e tu és uma mulher muito bonita, não é? Pá, respeitando as mulheres menos bonitas, se tu não fosses como tu és, achas que terias mais dificuldade?
Acredito. Porque, primeiro que tudo, a nossa imagem é que vende. Eu não posso estar
Pois.
a vender um produto emagrecedor uma vez que eu sou gorda.
Sim.
Eu não posso estar a vender um produto que deixa o rosto bonito, com a pele bonita, enquanto a minha pele não está bonita. Porque eu vou pensar, então, mas
Sim.
ela está a me vender isso e afinal ela está
E porque é que
assim.
ela não usa nela, não é? Pois.
Exatamente. Eu tenho
Sim.
formação, inclusive, às vezes com uma senhora, que não vou citar o nome, como é lógico, que ela dá formações de emagrecedoras, mas eu olho para ela, é enorme. Eu própria já me questionei,
Pois.
mas por quê? E a formação dela é muito
Sim.
boa, os produtos são bons, mas e por que que ela é assim? Deixa
Pode ser
algumas
problemas de saúde
dúvidas.
também, não é? Não,
Exatamente,
não.
mas independente de
Sim.
ser ou não, deixa dúvidas. E a
Sim.
nossa imagem vende. Acredito que a procura pelas minhas mãos, pelo meu negócio, seja por aí, pela minha imagem, e depois não só. Eu estou muito ligada mesmo com a vertente das massagens, e as minhas massagens são boas. São
Pois
boas.
são.
Não sou
É
eu a
o que eu
profissional a
diga.
falar, são as minhas clientes a falar.
Sim.
E dá para ver nas redes sociais que são
Sim.
boas.
O que eu acho no teu caso, e como cliente, e já falei-te a muita gente, e já te encaminhei a algumas clientes, é que tu tens uns preços também muito competitivos. Ou seja, eu no início, quando falava dos preços que tu fazias, as pessoas diziam: Ah, mas é bom, porque depois há este mito que é,
O
porque
bom
já
não
na
é.
Maria também isso acontecia, que é o que é bom tem que ser caro. E
Exato.
não é, ou seja, pronto, lá está, como também criamos aqui uma relação de amizade, falamos muito disso. Eu não vejo o tipo de serviço que tu dás como um luxo.
Exatamente.
Infelizmente, há muita gente que não consegue pagar, mas eu vejo isto até como uma necessidade, muitas vezes de saúde, não é? Alguns tratamentos tu tens, e de outras vezes também de autoestima. Mas tu consegues ter preços que são acessíveis a uma carteira média, não é?
É isso
Achas que também
que.
esse é o truque?
Sim, era isso que eu ia falar. Isso é que também chama muito o público, é o preço. O preço claramente chama. Às vezes aparece assim com essa dúvida: ah, mas espera, esse preço é só por uma massagem? Não, é
Exato.
X massagens. Ah, mas é de certeza X massagens? É no corpo todo? É só uma zona?
Exato.
Não, é esse preço. Aí me perguntam: ah, mas por que que praticas esse preço? Porque eu quero chegar a todos, quem pode e quem não
Exato.
pode. Mas eu hoje em dia já me dou ao luxo de poder escolher o meu público.
Sim.
Quem eu quero e
Sim.
quem eu não quero dentro do meu espaço.
Sim.
Eu acho que, como você disse, isso não é luxo e sim saúde.
Sim. Sim. Sim.
Temos aqui
Para
um
além,
intruso.
O Miguel.
Não, o Miguel eu mandei para
Ah,
casa da avó. É o pai do Miguel. Ele quer ver se eu estou falando bem.
pronto. Ah, ok. Porque isso, por acaso, era uma das perguntas que eu tinha a fazer a seguir, que é, eu quando conheci, tu não tinhas namorado, pelo menos não tinhas um namorado oficial, não é? Pois, entretanto, tu tens uma relação, és casada. Eu vi, presenciei todo o período da tua gravidez, não é? Que me deu uma raiva do caraças. Eu tenho um episódio que eu falo de como estive gorda e feia na gravidez e tu magrinha, com uma barriguinha maravilhosa. Mas pronto, pois, tens o Miguel, como mulher, não é? Como mulher que passou a ser esposa, que passou a ser mãe, que desafios é que tu achas que tens acrescidos pelo facto de seres uma empreendedora, não é? E tens que gerir todas essas facetas da tua vida.
Muitos, muitos, muitos. Eu às vezes deixo muita coisa da empresa para trás por não ter tempo. Redes sociais, responder clientes, falar com clientes, fazer montagens para pôr nas redes sociais por ser mãe, esposa, dona de casa, que isto é um segundo trabalho que eu tenho. Isso é garantido. É uma guerra, é um desafio, viu?
Pois.
Diário, diário mesmo.
E achas que isso te diferencia se tu fosses um homem empreendedor?
Sem dúvida. Sem dúvida, eu vejo aqui por casa.
Pois.
Nem
Mas
todo
mesmo
mundo é
assim.
capaz. Eu chego a dormir 5 horas, 6 horas por dia, porque termino meu trabalho na clínica, que é das 9 às 8, quando não é um pouquinho mais, chego em casa e ainda vou continuar outro trabalho. De mãe e
Exato.
dona de casa.
Pois.
E é meia-noite quando eu vou para cama. E levanto outro dia, fresca e fofa, bora começar o meu dia de trabalho lá na clínica.
Mas como é que tu achas que tu fazes o balanço disso? Ou seja, ok, deixar para trás a atualização das redes sociais, para mim é importante, porque és tu que tu tens que fazer. Tens que dar a conhecer o teu próprio negócio, não é? Mas pronto, se não puseres hoje um post para o Instagram, não vai por aí, não é? Mas há. Ou seja, tu sentes que a tua vida pessoal, de alguma forma, tem ficado para trás ou pode ficar para trás se tu não te esforçares?
Sem dúvida. Às vezes eu deixo a minha vida pessoal para trás. E já fui muito cobrada cá em casa em relação a isso. Só que é aquilo que eu digo, se eu não fizer pela minha empresa, ninguém vai fazer.
Pois.
Se eu não fizer pelo meu
Sim.
negócio, pelo meu futuro, ninguém vai fazer. Tem que ser eu. Eu sou a criadora
Exato.
daquele projeto, eu sou a cara daquele projeto, sou eu que ponho as mãos na massa para aquele projeto. Tem que ser eu a fazer. Só que eu também não posso dedicar 100% da minha vida só àquele projeto, que eu também tenho um marido, tenho um filho. E
Exatamente.
às vezes, muitas vezes até, quem fica para trás é o meu marido e meu filho, isso não há dúvidas.
Como é que tu geres as prioridades? Ou seja, pronto, tu és uma pessoa muito ambiciosa, que eu não considero isso um defeito, considero uma grande virtude. Há bocado tu referiste que desde sempre quiseste muito mais, não é? O que é esse teu muito mais que tu ainda queres, não é? E como é que tu achas que vais conseguir balancear essas prioridades para teres muito mais a nível profissional e não perderes o que tens a
É
nível
já a
pessoal?
minha prioridade, por mais que eu queira dizer que não, eu vejo que sim, minha prioridade é muito o meu trabalho. Muito meu trabalho. E isso não é muito famoso para quem é mãe de um bebê e esposa, né? Mas eu noto que sim, minha prioridade é o trabalho. Eu quero mais, eu quero muito mais, mas é o que eu digo, por mais apoio que eu tenho, porque eu tenho apoio dentro de casa, meu marido, não posso dizer que não, é uma pessoa que me apoia. Tem que ser eu a fazer, tem que ser eu a correr atrás. E eu quero mais, eu estou naquela clínica que você conhece há 1 ano e 5 meses, penso eu, e já estou à procura de algo maior, algo
Poxa, ouvimos
melhor.
falar, exato.
Eu preciso, não é porque eu quero, eu preciso. O espaço já está pequeno. Eu quero ter mais, e eu vou ter mais. Assim é que temos que
Isso é
viver.
ótimo, sim. Ou seja, tu acreditas que o facto de se te acreditar e se ter esse tipo de mantras positivos também ajuda a conseguires aquilo que queres?
Sem dúvidas nenhuma. Sem dúvidas alguma. Eu não tenho que dizer, ah, eu acho que vou ter. Não, eu vou ter. Eu quero. Eu vou conseguir. Acho que sem dúvida nenhuma, nós atraímos aquilo que nós pensamos e dizemos.
Exatamente. O que eu acho giro é que tu, quando mudas de sítio e cresces, tu nunca, pelo menos a mim, nunca me disseste só porque eu quero ter uma coisa maior. Tu utilizas muito a frase do as minhas clientes merecem melhor e
Ah,
mais.
sim, sem dúvida.
E eu acho isso espetacular, não é?
São
Porque é
as
um
minhas
foco
clientes que pagam
realmente.
meu ordenado. E vocês precisam de
Exatamente.
mais e melhor, isso não há dúvida. E a clínica que eu estou hoje, eu vejo que está pequena para vocês e para mim. Eu não tenho dúvidas. Eu, como formadora, não tenho hoje um espaço em condições para dar formação. Dou duas formações, só que não tenho espaço em condições. Por isso é que
O
eu
que é que
quero
pretende ter um
mais.
espaço em condições? É uma sala que seja só para
É
formação?
uma sala só de formação, exatamente. As minhas alunas precisam de mais, precisam de melhor.
Sim.
Até aí eu sou boazinha, até as minhas formações aí são baratas.
Pois são, é verdade, eu não tenho nenhuma, mas são. Sim.
As minhas alunas já me disseram, ah, as tuas formações são muito baratas e são boas. Para já, por enquanto, são assim.
Tu sentes que também vais... ou seja, vais sendo exemplo para outras mulheres, por exemplo, quem tira as formações contigo.
Sim.
As pessoas depois também se lançam, tu sentes que de alguma forma acabas por ser um exemplo para que outras mulheres também empreendam e não tenham medo de se lançar?
Até a data só tive uma única aluna que não era empreendedora ainda. Todo o resto já era. Portanto, temos cada vez mais mulheres empreendedoras. E eram mulheres novas.
Portanto, isso é bom.
Temos muitas mulheres empreendedoras. Só foi mesmo uma que não era empreendedora ainda.
Deste tempo todo que tens tido um negócio, se tu tivesse que dizer o que é que para ti foi mais difícil... Eu já percebi, porque até pelo... Pronto, como é que digo, já te conheço há algum tempo e pelo teu perfil tu não desistes. Por isso eu nem vou perguntar o que é que te levou a pensar a desistir.
Porque não, eu nunca acho que pensei.
Mas qual foi as coisas mais difíceis que tu tiveste que passar, não é? Para chegares onde tu chegaste, que tenhas te esforçado mesmo e tenhas tido alguma dificuldade para atingir?
O início não é fácil. O início não é fácil porque, vamos falar do início lá atrás. Primeiro, eu tinha contas a pagar e não tinha clientes. Tinha que estar tirando de lado para o outro, tinha que fazer uma manobra toda. O agora continua não sendo fácil. Há muito trabalho, há mais gasto. Há mais gasto em gerir mais ainda o dinheiro. Eu não vejo...
E também passaste a ter uma família, não é? Que antes não tinhas. Antes, para todos os efeitos, eras sozinha. Sim.
Exatamente. Sim. O meu maior desafio nesse momento é trabalhar todos os meses para poder ter o meu ordenado. Pagar as minhas contas e ter o meu ordenado. Cada vez há mais trabalho, cada vez há mais gastos. E produtos da área da estética não é barato. Nada barato.
Sim.
Nada.
Sim.
Às vezes pergunto, ai, mas é tão caro. As clientes não estão a pagar só o produto, estão a pagar o produto, o meu conhecimento e o meu tempo. E o meu tempo é valioso. E o produto é muito caro. O meu desafio maior nesse momento é esse, é dar o melhor para vocês. Eu trabalho com qualidade. Trabalhar com qualidade é caro. E preciso ser eu, estar bem, estar ali com força, estar firme para poder ganhar esse dinheiro, para poder dar o melhor para vocês. O meu desafio é este, não tenho um grande desafio.
Sim.
É um desafio bom, que a gente consegue lutar e consegue.
Sim. Sim. Mas até onde é que tu queres ir? Ou seja, quando tu dizes eu quero muito mais, não é? Até onde é que tu queres ir? Onde é que tu te vês daqui a 3 anos?
Daqui a 3 anos, vejo-me com uma clínica pelo menos com umas 5 ou 6 salas, a trabalhar pelo menos com mais umas duas pessoas que sejam como eu, parceira. Eu preciso de duas pessoas parceiras comigo. Vejo uma boa formadora, vejo um profissional melhor ainda do que eu sou. Daqui a 3 anos vejo-me assim, daqui 10 me vejo a comandar mais uma outra clínica. Na minha
duas
clínica,
então?
Exatamente.
Mas o que é que vai diferenciar uma da outra?
Tenho pessoas a trabalhar para mim e estou só a comandar. Vai chegar uma fase em que eu vou estar somente a comandar.
Ok.
Vou atender só as clientes VIPs. Vamos ver se você está na lista delas.
Claro que estou!
Veremos. É como eu me vejo no futuro.
Sim.
Eu gostaria muito de investir muito na área da formação. Dar mais formações, muitas formações, e realmente atender só um leque fechado de clientes. E ter boas profissionais a trabalhar para mim, que possam atender as clientes novas e as antigas, mas que deem a mesma qualidade de trabalho no qual eu dei para vocês.
E porquê é que tu gostas tanto da área da formação? Porque, no fundo, nada nos garante que, por muito boas formadoras que sejamos, as pessoas... Porque, lá está, tu cresces numa marca, não é? Pronto, é a Cíntia Santana. Não, mas nada te garante que a pessoa que aprendeu contigo depois vá fazer jus ao teu nome quando aplicar. Não é?
Não,
tu não tens esse receio.
E não fazem. Não, não tenho. Eu dou o meu melhor no momento que eu estou com elas. Depois, dali para frente, elas é que sabem o que fazem.
Sim, mas no fundo vão dar o teu nome, não é? Eu fui formada pela Cíntia.
Eu não posso controlá-las.
Mas depois da formação vais acompanhando ou não?
Durante um ano do acompanhamento a elas. Vou vendo a rede social delas, mas não consigo estar ali com cada uma delas, acompanhar o que elas estão a fazer, a ver o que elas estão a fazer. A Renata França não consegue acompanhar cada formanda delas, eu sou uma delas.
Sim.
E ela não sabe o que cada uma delas estão a fazer cá fora.
Sim, também a mesma coisa, não é? Podem não garantir, sim, eu já fui burlada nessa, dessa forma.
Pronto.
Dizem que era...
Afinal,
o que vale é que era de graça, que dava, era tipo uma promoção, mas pronto. Eu gosto de falar, por amor de Deus.
Isto não é Renata. É assim, se elas fizerem mal, elas só têm a perder, é o negócio delas, é o nome delas. Apesar de ser o meu nome que ali está, elas têm que fazer o melhor que é para elas, ponto.
Sim.
Eu dou o meu nome, dou a formação, só que se elas não trabalham bem, elas não ganham. Seja com o nome da Cintia Santana, seja o nome da Renata Fran, seja quem for.
Claro, exatamente. Sim, sim, sim. Não é só o nome que vai garantir
exatamente.
Sucesso. Claro.
Eu, inclusive, tenho uma massagem patenteada com o meu nome, que é a drenagem linfática método Cintia Santana, que é
acho que... Ai, eu já nem me lembrava disso. Sim. Pois é.
A minha formação é a base dessa drenagem.
Exatamente.
Junto às duas coisas, que é a drenagem linfática mais a modeladora.
A modeladora. É que tu me fazes, não é? É essa?
É.
É ótimo.
Está patenteada com o meu nome.
Sim.
E é isso.
Não, é que tu há bocado estavas a dizer que nunca não fazias fisioterapia, mas não é bem verdade, porque várias vezes que eu fui contigo, ter contigo e tinha contraturas,
sim.
E tu utilizavas as tuas técnicas de fisioterapia.
E mais manual, sim. A parte manual, sim. Agora aquela parte de reabilitação, nunca cheguei a trabalhar.
Sim,
foi só na área
sim.
de estágio mesmo. Profissionalmente, nunca cheguei a tê-la.
Sim. Olhando para trás, o que é que tu tinhas feito de maneira diferente?
Acho que nada. Nada, eu acho que tudo fluiu mesmo no tempo certo, da forma certa.
Uhum.
Tudo aconteceu no momento certo mesmo.
Uau.
Eu abri meu negócio exatamente com a mesma idade que meu pai abriu o primeiro negócio dele, aos 28 anos. A única diferença é que o meu até hoje está em pé e o do meu pai passado 3 anos foi abaixo. Não mudava nada.
E qual achas que é a diferença disso? Ou seja... Achas que também de alguma forma teres tido um pai que tinha um negócio próprio, que por si também já era empreendedor, acabou por te influenciar e também seres uma mulher empreendedora?
Na altura que eu abri o meu negócio, meu pai não tinha já o negócio próprio dele, ele era empregado.
Ok.
Eu acho que, falando sobre isso, o que me fez ter o meu negócio próprio foi ver os meus pais a trabalhar por conta de outro. E ver que eles tinham a vida sofrida que tinham para ter meia dúzia de euros na mão. E eu nunca quis aquilo para mim. Nunca, mas desde sempre. Eu sempre quis ser autônoma. Isso é que fez-me querer. Inclusive, quando
apesar
eu abri a minha
que sabes
primeira...
que mesmo abrindo um negócio, tu podes ter na mesma os testões contados,
sim,
ou fechar,
sim, como
tinhas o exemplo de na família, não é?
Sim. Nós, por sermos empresários, não temos ali notas a voar.
Exato.
Não, temos
exatamente.
Contato também.
Exatamente.
Passou-me que eu ia falar.
Não, ou seja, de alguma forma tu acreditavas que sendo empresária tu ias ter sucesso. Eu acho que esse aí também é o truque, não é?
Sim,
porque
sim,
há empresárias que não têm sucesso, não é?
Vai muito da garra. Eu tenho esse exemplo ao meu lado, não vou citar nomes. O Ivo é que diz sempre: há quem nasceu para mandar e há quem nasceu para ser mandado.
Exato.
E quem nasceu para ser mandado, por mais que queira ser empresário, não tem sucesso.
Sim.
Eu tenho esse exemplo ao meu lado, na sala ao lado.
Sim, sim. Sim.
É empresário, só que
sim.
não passa daquele buraquinho.
Mas para além do saber mandar, que características mais é que achas que é fundamental se tu quiseres ter um negócio teu e fazer um negócio crescer?
Força de vontade, garra e não baixar a cabeça. Completamente. Para os grandes problemas, pequenos problemas, grandes vitórias. Ah, tive uma grande vitória hoje, não vou ficar por aqui, eu quero mais. Amanhã eu quero mais. Um problema bateu na porta, vai acabar, vai fechar o teu negócio. Não, eu vou ultrapassar esse problema. Eu vou conseguir, eu sou maior que ele. E eu tive, inclusive, há uns 2-3 meses atrás, um problema com duas pessoas individuais, no qual eu pensei, bem, não vou conseguir. Mas ao mesmo tempo levantei minha cabeça e disse, estou aqui, eu sou forte, eu vou buscar onde eu tenho, onde não tenho e vou ultrapassar isso. Ultrapassei os problemas. E estou aqui firme e forte, sorrindo para a vida. Foram casos muito chatos, muito injustos, mas pronto, foi na minha porta e eu tenho que resolver.
Sim.
E não há de ser os primeiros, nem há de ser os últimos. Só que em 6 anos nunca tinha tido, agora apareceu. São desafios para sabermos dar com eles. É chamado abre olhos. A partir de agora já não falha daquela maneira.
Sim. Não, e para além disso, passaste, pronto, o que todos nós também passamos, não é? Mas com o negócio próprio ainda é mais difícil, que foi esta pandemia do Covid, não é? Ou seja, de repente tu tens um negócio que é de porta aberta, onde se tu vives daquilo, não é? E és obrigada a fechar a porta, não é? Como é que tu deste a volta a esta dificuldade?
Primeiro que tudo, lá está, mais uma vez tive ajuda. O meu senhorio na altura não me cobrou rendas durante 2 meses. Bom. Mas pronto, há outras contas a pagar. Tinha o meu pé de
claro.
Meia.
Claro.
Consegui ultrapassar aquele primeiro confinamento. Logo a seguir voltarmos, eu comecei a procurar lojas para trabalhar, para abrir outra clínica. Em plena pandemia, eu comecei a procurar.
Tu já a pensar em voar.
Exatamente. É, parece de louco, né? Tipo, estamos numa pandemia, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas ela vai abrir o negócio. Comecei a procurar lojas. Mais uma vez, em plena pandemia, começo umas obras numa loja, que é a loja que nós estamos hoje.
Uhum.
E aqui não posso deixar de falar, tive aqui o apoio do meu marido, a ajuda dele, porque eu sou assim. Eu tenho essa garra, tenho essa coisa, mas eu sou aquela, ai, será? Ai, não sei. Ai, não sei se vou. Aí, não, você vai. Eu, ai, não sei se eu vou. Aí, de repente, dá meia dúzia de tempo e eu, ah, eu vou. A partir daí acabou, caiu o mundo, eu tô indo, não quero saber.
Sim.
Mas o empurrão que ele me deu para ir para onde eu estou hoje foi o meu marido. Sim. Ele disse, vai, eu tô aqui para te apoiar e te ajudar. E assim foi. Ele me deu uma ajuda inicial. Em plena pandemia, eu abri a clínica. Não foi coisas em baixo custo, porque aquela clínica que nós vimos ali hoje era uma sala vazia, não tinha nada. Só tinha 4 paredes, não tinha nada. Todo o resto foi
construído. Ah, os gabinetes que lá estão, foste tu que
nada.
Fizeste?
Ela era uma loja ampla. Nem aquele chão lá estava, nada.
Okay,
a única coisa que está de origem ali é a casa de banho.
Okay.
Portanto, em plena pandemia, eu abri aquela clínica. Passado 3 meses, confinamento, em janeiro, mais um confinamento.
Exato.
Ali eu já não tinha pé de meia, porque tinha acabado de sair das obras. E eu, ok, tenho que dar a volta aqui a isso. Fala com o advogado, puxa lei, abre lei, eu sou fisioterapeuta. A área da fisioterapia
Exato.
Poderia estar a trabalhar. Ok. Estou aberto no tempo de confinamento a trabalhar com fisioterapia. E assim
Exato.
Foi, consegui estar aquele, acho que foram quase 1 mês e meio, 2, não sei, a trabalhar só com essa vertente e mais uma vez dei a volta.
Sim.
Não passei por
No fundo, ouvir-te falar, o segredo aqui é transformar as fraquezas em fortalezas, ou seja, no meio de um obstáculo, vê sempre uma possibilidade de dar a volta. Sim.
Nós nunca podemos estar presos a uma só situação. Ah, eu sou só massoterapeuta. Tá. E amanhã você cai, quebra um braço e não pode usar a mão. Tá, eu tenho que ter outra vertente. Ok, sou formadora, posso dar formação.
Isso é um aspecto super interessante. Ou seja, não é só abrir um negócio, é diversificar o negócio.
Exatamente.
Ok.
Temos que ter diversidade, como você disse.
Exato.
Temos que jogar com dois lados, nós não sabemos o dia da manhã.
Exatamente. Só que às vezes não tens esse receio que é também diversificar muito, podes acabar por não ser boa em nenhum deles, ou não ser muito boa em todos eles, não é? Porque
temos
se faz muita coisa.
Diversificar, mas sempre dentro da mesma área. Tanto é que eu não fujo da minha área. Eu sou massoterapeuta, eu sou formadora de massagens, sou formadora de emagrecimento, sempre dentro da mesma área. Mas lá está, aonde é que eu estou muito ligado o meu nome? Por mais que eu queira voar para fora, o meu nome está ligado com as massagens.
As massagens, porque são maravilhosas.
Obrigada. Eu faço mil e uma coisa, como você sabe. Comecei recentemente, a coisa de uns 5 meses, a trabalhar com o rosto, que eu só trabalhava com o corpo
Sim.
até então. Tem corrido bem, tá a trabalhar bem, só que a minha procura maior ainda continua sendo massagens. O meu nome, Cíntia Santana, liga massagens.
Sim. Mas eu lembro que tu comentaste, quando eu fiz o tratamento para as minhas olheiras, não é? Que já nasceram comigo, de tu teres dito que gostavas muito de trabalhar com a área do rosto e que tinhas dedicar um bocadinho mais a essa área. É aí que tu te vês a crescer na área da tua clínica?
Não.
Okay.
É, a minha vertente é corpo. É coisa que muitas colegas de profissão não gostam. Eu gosto. Eu gosto de corpo.
Okay.
Eu gosto de trabalhar gordura, flacidez, gosto de trabalhar a celulite, eu gosto de ajudar. Grávidas, drenagem pós e antes.
Sim.
Gosto de ajudar. Está dentro de mim essa parte.
Sim. Tu também tens uma vantagem, e não quero falar do teu marido, porque isto é sobre mulheres, mas o facto de também teres alguém que está ligado a esta área também da saúde e da nutrição, também te permite ir adquirindo alguns conhecimentos e dar dicas, ou seja, e pelo menos eu sinto isso, eu quando estou contigo, tu não te cinges só à massagem, ou seja, tu dás dicas de alimentação, claro. Tu dás dicas de exercício, não é?
Sim, sim.
E é claro que eu sei que é por ti também, porque tu gostas de estudar, mas aqui também vejo uma vantagem, lá está, que é tu conciliares conhecimentos, não é?
Pronto. Exato.
A escolher o marido também foste esperta.
Caiu assim do nada. Acho que perfeição, quase.
Escolher alguém que, te, que também te
não
te,
há dúvidas
te
e ter, ter os conhecimentos dele me ajuda bastante com, a minha, com o meu trabalho, isso não há dúvidas nenhuma.
Sim.
E muitas vezes
Sim.
eu sou teimosa e não sigo o que ele me diz.
Sim.
Eu seguisse na risca muitas coisas que ele me diz, eu consegui fazer melhor.
Sim. Ou seja, também aqui podemos ver isso como algo que tu podias aconselhar, que é não só tens várias coisas no mesmo negócio, mas também tens interesse em aprenderes com outros que sabem coisas que tu não sabes para tu trazeres ao teu negócio.
Claro.
Ah.
Sem dúvida.
Sim, muito bem. Ok. Cíntia, não sei se queres deixar aqui uma mensagem às mulheres que são como tu, ou seja, que são casadas, que têm filhos, que têm uma vida agitada e que mesmo assim conseguem ter um negócio.
Primeiro que tudo é ter força de vontade e lutar. Lutar, 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 porque se baixarmos a cabeça, ninguém faz por nós.
Sim.
Ter força de vontade, lutar mesmo e correr atrás dos sonhos. Não deixar para trás, porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Isso é uma certeza
Sim.
que temos para a vida.
Sim.
Ah, eu queria, não sei se consigo. Não, você consegue. Ah, mas já estou há 3 anos, não consegui. Calma, aparece. Tem que ter calma, mas não abaixa a cabeça. Luta, luta,
Sim.
luta, luta. A palavra,
mas estás há 3 anos, se calhar também não pode ser porque não definiste bem aquilo que queres.
Tem que estar exatamente, definir aquilo que queremos.
Sim.
Nosso trabalho tem muito a ver com o marketing também. Temos que ter uma boa
Sim.
gestão de marketing. E temos que ter certeza daquilo que temos, ponto. Já tenho um negócio há 3 anos e não vingou. Tá, mas o que é que fazia? Estava alinhado? Ou fazia mil e uma coisa? Não, temos que estar alinhados.
Exato,
tá.
Exato, assim. E no fundo apostar naquilo em que somos bons a fazer, não é?
Sim.
É.
Eu sou
Sempre
muito boa em quase tudo, mas as massagens sou melhor.
Sim, é verdade. Às vezes quando eu digo os preços que tu levas, e depois aqui vou deixar na descrição, quando lançar o episódio, os links para as tuas redes sociais e aí as pessoas vão ver os preços. Mas eu quando dizia que com o preço que tu ofereces, que era tudo, que era braços, que era pernas, é pés, as pessoas diziam, mas normalmente só fazem ou pernas e barriga, ou não sei o quê. Eu disse, não, ainda por cima ela aleija com uma caraças nos braços, ali.
Olha,
para acabar com o adeuzinho.
Eu estou nesse assunto do perna e braço. Há muitas profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Ah, vamos drenar só a barriga. Ah, vamos drenar
Sim.
só a perna. Isso não existe.
Pois.
Isso não existe. A profissional que trabalha assim, que passa os valores assim, é uma péssima profissional. Podem
Tem que ser o corpo todo, não é?
Não
Sim.
existe isso. A linfa é o corpo todo. Não
Sim.
existe isso de drenar só a barriga, drenar só a perna. Não. A linfa não vai perceber, ah, ok, vou drenar aqui só a barriga. Não, a linfa está no corpo todo. Temos que abrir
Claro.
O corpo todo, os gânglios todos.
Sim.
Isso não existe. E tal, 30 euros a sessão de drenagem na barriga e nas pernas, tá? E o resto? A linfa vai
Exatamente.
Parar ali? Isto não existe.
Sim.
Péssimas
Sim.
profissionais.
Sim.
Um bom
Sim.
profissional não faz isso. E eu digo
Sim.
isso sem medo nenhum.
Sim, sim, sim.
Ah, fui fazer um tratamento, meteram-me na máquina para fazer uma drenagem. Tá, ok, muito bem. Acho bem.
Mas
e depois
tem que haver umas mãozinhas.
Depois tem
Sim.
que entrar as mãos. Seria perfeito
Sim.
se tivesse no fim entrado com as mãos. Não entrou com as mãos. Então
Sim.
uma peça, um profissional mais uma vez.
Sim, exatamente. Sim.
Tá.
Eu quando tive aquele tempo fora, no estrangeiro a trabalhar, eu lembro-me que andava à procura de alguém para fazer massagens e eu dizia sempre, eu em Portugal tenho uma muito boa, eu sei como é que são as massagens boas.
Já
eu acho que quando
ia
a primeira vez elas estavam cheias de medo, mas consegui encontrar uma, na altura que eu tinha partilhado contigo, pronto, não fazia exatamente, aliás, eu ensinei-lhe o teu truque dos braços,
uh-huh.
de fazer com os nós.
Sim.
Aqui nesta parte, né? da porcaria do adeuzinho, e ela começou a fazer, pois que até aplicou isso noutras clientes. Mas sim, é verdade, a maior parte é. Então, que duas zonas é que quer? Barriga e pernas? Bumbum e não sei o quê. Epá, eu fazia tudo. Ela começa aqui e acaba lá embaixo.
É diferente da cliente chegar e dizer assim: olha, eu quero que trabalhes mais a zona abdominal. É diferente
claro,
do ser só a
claro.
Zona abdominal. Vou trabalhar o corpo todo, mas vou me focar mais na zona
Sim,
abdominal.
quer no fundo que eu também te digo. Sim,
Exato.
sim.
É diferente do ser só a zona abdominal.
Claro,
Tá?
claro. Muito bem. Então, olha, Cíntia, muito obrigada pela tua disponibilidade. Desejo-te o maior sucesso. Não tenho dúvida que vou estar na tua listinha dos VIPs.
Vamos ver, você perdeu 2 pontos essa semana.
Isto eu
agora
sei.
Eu não sei se eu contei, mas eu estou a contabilizar por pontos. Cada falha que vocês dão, eu tiro 1 ponto. Você perdeu 2.
É incrível. Para quem nem dava na cabeça, a quem faltava às sessões, eu é que te disse que tinhas começado a ser mazinha.
Deixa-me seguir bem o teu
conselho. Vou provar o meu próprio veneno.
Exatamente. Eu tenho uma lista de clientes VIPs que é para saber daqui uns 2 anos de país para ver quem é que eu vou atender. Você desceu assim uns 3 meses.
Exato. Exato. Tá? É daquelas coisas que é. Eu sou uma das poucas que estou atendida pela Cíntia Santana.
Exatamente. Isto vai ser ali um luxo. Mas, enfim.
Muito obrigada, Cíntia. Claro. Porque eu acho que realmente és uma mulher poderosa em todo sentido, de garra, de maneira de ser, de querer sempre mais. E pronto, e muito obrigada por, para além de minha terapeuta, não é? De contribuir muito para que os meus flancos desapareçam. Eu acho que tens esta capacidade de tornar amiga das clientes e isso é bom, porque também crias aqui uma ligação emocional, não é? Que depois é difícil as pessoas te deixarem, não é?
É isso, é um dos segredos também para ter clientes fixas, é tornar-se amiga delas, tentar entender
Exatamente.
O problema de cada uma, tentar entender
Sim.
o que cada uma precisa. E
Sim.
é o que eu tento fazer com cada uma de vocês. Eu dou o melhor para cada uma de vocês.
Sim.
E obrigada.
Mas não acho que o faças, porque você às vezes vai a sítios e é uma simpatia forçada, é ali uma.
Uhum.
E não sinto isso a tua parte, né? Ou seja, tu preocupas-te efetivamente com a cliente porque queres ver resultados, mas não numa lamechice que às vezes até dá tipo. Menos, faz lá a massagem.
Você já me conhece também, né? Como você falou, né?
Exato.
Eu não sou de disfarçar muito, né?
Se é, Exato, não pois, é, por isso é. Mesmo. Isso é que para mim deu melhor, porque nós somos muito parecidas.
Exato.
em
Portanto,
algumas
é assim,
coisas.
Se eu me dou com cada cliente que deita na minha marquesa é porque realmente eu ganhei uma afinidade com elas.
Exatamente.
Elas me procuram porque se calhar já têm alguma afinidade comigo, ou porque me viram nas redes sociais e gostaram, ou porque alguém indicou e já gostaram.
Sim.
Portanto, é o que eu digo, eu tenho afinidade com cada uma que deita na minha marquesa.
Sim.
Se eu não tenho
Mas
arranjo
até estávamos a esquecer de falar nisso, e é importante.
Claro.
A ligação emocional
claro.
Também é importante. Um bom produto, mas depois também haver a ligação emocional.
Exatamente. Fidelizar
Muito
cliente.
Bom.
Esse é o
Exatamente. Exatamente.
Olha, obrigada eu pelo convite.
Nada.
Sucesso
Muito obrigada.
Para você também, porque é uma empreendedora, né?
Sim, obrigada. E pronto,
Para,
depois
não.
tenho que marcar, que ver se está a semana vou lá fazer a tua massagenzinha.
Tá bem, tá. Beijo.
Beijinho, sim, tenho muito obrigada.
Deus.